Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerdebate. E como não podia faltar, nós aqui que sempre gravamos de quase absolutamente tudo de Star Wars que sai, vamos comentar sobre a série Ahsoka, que veio para arrebatar corações. Sinto muito você que desistiu de Star Wars, mas você não sabe o que está perdendo. Assistam a Soca. Quem não assistiu, quem já assistiu, vai ouvir agora o podcast para saber o que é que a gente achou, teorias e tudo mais. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerdebate. Estamos aqui com Felipe Greco, lá do site Colmeia, Colmeia com K.
Opa, fala galera, beleza?
E não podia faltar, óbvio, né? O maior fã de Troll que eu conheço, Vini Warlock, diretamente dos Estados Unidos, nosso. Correspondente internacional.
Saudações, senhoras e senhores. Long live the Empire.
Não, como eu disse, não podia faltar Vini, porque desde sempre, desde Vini comentava, ele é um cara aqui da Paraíba, que foi morar nos Estados Unidos. De alguma forma a gente se encontrou em algum grupo lá no Telegram de Star Wars. Aí a gente de podcasts e de Star Wars, né? Tinha isso também. Aí Vini comentava os podcasts Nerdebate da gente, que a gente fazia, né? E a partir daí ele começou a interagir comigo, tal. Ele fazia lives, né, era Vini, comentando. E algo que
Eu
ele
tenho que falar
sempre
e
se
contar a história correta, rapaz.
conta aí,
Vocês
então.
fizeram o podcast mais bem elaborado, a análise mais bem elaborada de Rogue One que eu encontrei na podosfera brasileira. E olha que eu procurei, bicho. Eu fui dos famosos, eu fui de Nerdcast até sei lá o que, Matando Dragão, ou sei lá o que mais. Somente o Nerd Debate, ok? Apresentou realmente conteúdo com pessoas que sabiam do que estavam falando. Eu virei um fã na mesma hora. Eu gravei, realmente, eu gravei, eu acho que eu gastei quantas horas para gravar aquilo dali. Vocês fizeram. Aquilo dali foi o quê? Foi 1 hora e meia, 2 horas de podcast. Eu acho que eu gravei umas 6 horas de vídeo comentando aquele episódio porque foi maravilhoso.
Era o React antes do React, né? Que você fez. Antes de virar modinha, você já tinha feito um React de podcast, né?
Mas
E eu
mereceu.
lembro que desde sempre você sempre citava o Grand Almirante Troll, né? O Grand Almirante Troll. Desde sempre se referindo aos Herdeiros do Império, aos livros antigos do Timothy Zahn. E olha só, é o grande momento, porque ele já tinha voltado em Rebels, né? Inclusive, amigos, é uma das críticas que eu tenho, assim, mas assim, infelizmente não tem para onde correr. Muita gente não assistiu às animações. Muita gente não assistiu Clone Wars, muita gente não assistiu Rebels e muita gente, vejam só, eu conversei com algumas pessoas, tipo, mais novas que tiveram contato com Star Wars pela primeira vez na primeira temporada de Mandaloriano, para vocês terem noção, como essas séries mais recentes, né, são importantes, e Mandaloriano meio que é algo meio que para qualquer um mesmo assim começar, porque não tem muita referência inicialmente, né, de obras antigas de Star Wars. Então a gente está vendo um público novo, o público de Star Wars está se renovando graças a essas séries live action da Disney Plus. E o Clone Wars do Dave Filoni, que como eu comentei até num dos vídeos do PH Santos, Vini e Felipe Greco. Dave Filoni, para mim, é o verdadeiro herdeiro do Império, que ele é o verdadeiro herdeiro de Jorge Lucas, né?
Ele
Não
é.
sei a opinião de vocês aí sobre as
Ele
obras
é.
dele.
Sim, sim. Hoje a gente vai conversar aqui e vocês vão ver que realmente ele é. Podem se
Rapaz,
preparar.
o Dave Filoni, ele tem ali, né, debaixo ali dos braços, o manual completo ali da história inteira do George Lucas. Ele tá sempre ali do lado do George Lucas. Eu até brinco assim, porque eu acho que o Lucas ele sempre teve um carinho enorme pela obra. Ele sempre foi um cara muito apaixonado pelo universo que ele criou. Tudo bem, vendeu para Disney, né, mas ele está sempre ali ao redor, né? E E, cara, o que ele deve ter de ciúme, mas assim, um ciúme que não estraga a relação, óbvio, aquele ciúme saudável, se é que existe o ciúme saudável, do Dave Filoni, porque o Dave Filoni, cara, ele domina o lore, né, toda a história de Star Wars, desde os tempos antigos até a atual, onde tudo se encaixa de uma forma maestral, cara, sabe, de uma forma incrível. Aí eu até brinco, né, será que George Lucas ali fala, ô, cara, menos aí, menos, mas brincadeiras à parte, ele é o cara que vai tocar o barco.
Pois é, e em resumo da história do Dave Filoni, assim, em resumo e de forma não aprofundada, tá, sem muita história, porque eu também não sei detalhes, mas assim, ele começou em Clone Wars, a animação, lá em 2008, ou seja, antes da venda, né, da venda mesmo, para Disney, ou seja, ele ainda estava em contato direto com o George Lucas naquela época. Ele começou a animação, teve o filme de Clone Wars, inclusive, que também foi o primeiro Star Wars no cinema de muita gente. O meu primeiro foi episódio 3, aí alguns anos depois veio o filme de Clone Wars, que também foi, eu fui assistir no cinema. E começou a animação, e no filme já foi apresentada a Ahsoka pela primeira vez, né? Para nós, os fãs, na época foi chocante, né? A aprendiz de Anakin. E todas as temporadas de Clone Wars, a partir de então, porque o filme foi, digamos assim, era como se fosse uma grande aventura de estreia da série, né? A apresentação de Ahsoka para o mundo foi no filme. É, quando começou a série mesmo, todas as temporadas era, tá, beleza, como eles vão dar um fim em Ahsoka? Porque ela não está no episódio 3, ela não é citada em nenhum filme. E aí começou a grande história de Dave Filoni, né? Porque são, se eu não me engano, 7 temporadas de Clone Wars, né? Muita
Sim,
coisa.
7 temporadas.
Aí teve o cancelamento depois que a Disney assumiu. Eles deram poucos episódios para ele encerrar, mas muita coisa ficou de fora. Recentemente, a Disney novamente deu carta branca para ele finalizar do jeito que ele queria, né? E para mim, aqueles 4 episódios finais do Cerco a Mandalor com a Ahsoka é tão maravilhoso que o início do episódio é os créditos de Star Wars como se fosse um filme. É sensacional. É os últimos contatos de Ahsoka com Obi-Wan e Anakin. E a separação deles ali, ela durante a Ordem 66, é muito bom. Aí, depois de Guerra dos Clones, ele começou Rebels, também. Muito bom. De 2014 até 2018, 4 temporadas. Aí tem o Troll no meio, o Grande Almirante Troll. É, a apresentação dele, né?
Mas antes disso, olha só. Não apenas Troll, mas você teve, antes do Troll, você teve o Tarkin. E, meu amigo, o Tarkin era um personagem que, do tipo, a gente só viu ele no primeiro filme. Aí ele apareceu um pouquinho no Clone Wars. Mas, na verdade, Tarkin, naquele momento ali, até a morte dele, ele era, eu diria até que ele era mais importante dentro do Império do que Darth Vader.
Porque o Tarkin, se eu não me engano, lá em Rebels, ele se afasta e o Troll assume mais a caça aos rebeldes, né? Naquele momento.
É, ali. Mas na verdade é que é o seguinte, o Troll, quer dizer, o Tarkin, ele... Quando ele entra ali em Rebels, a posição que ele está ali... Lembre-se, esse é o camarada que estava... Toda a doutrina imperial dos Star Destroyers veio dele, ok? A doutrina de dominar pela intimidação, pelo medo, veio dele. Esse é o cara que pegou e ele estava acima do Krennic. E disse na hora, ah, beleza, você completou o Death Star, meu filho? Tá bom. Sai daí do lado, aqui. Porque agora é o que eu... É. Quer dizer...
Eu que vou assumir a parada.
Ele, não é, ele era, entendeu? Era do tipo assim, ainda que você tenha, no lore, você tenha o Maz Amida como, vamos dizer assim, seria o segundo em comando do Império, papel, mas na verdade quem era o segundo em comando era o Tarkin.
Não, então, eu não tipo, tô assim, querendo você... assim, tirar a importância do Tarkin perante ao... ao... Eu não tô querendo tirar a importância, só tô dizendo assim, o Tarkin teve a importância dele, só que o Troll, quando chega em Rebels, ele tem mais carga do Legends, né, a
Isso.
saudade dos fãs dos
Sim.
Legends, do que realmente mostrar serviço naquele momento, entendeu?
Ah, é,
Porque
não, mas
ele...
é porque como
Muita
ali
coisa dele
ele tava
também
numa
foi
situação.
recortada em livros agora, né?
É, mas é que é negócio. Tem ali novamente, qual é o negócio? É, se você pegar no primeiro livro no primeiro livro que o Timothy Zahn lançou dentro do novo canon, que chama somente Thrawn. Ok? Você vê por que que é que o Tarkin estava envolvido em Rebels at all. É por outra coisa, não. É porque é o seguinte. A governadora, que eu esqueci agora o nome dela, a governadora de Lothal, ela, não, ela quando começou, na época que o Thrawn estava subindo nos rankings do Império, ela era uma burocrata. Ela era uma burocrata que foi usada de bode expiatório, entendeu? Na verdade, eu diria que no livro, entendeu? Você cria uma simpatia por ela pela situação que ela foi jogada. Ela é um produto.
Acho que é a governadora Price, ela.
É, Price, pronto. A Price, ela foi usada não apenas. Ela foi usada pelo Império. Ela foi usada pelos rebeldes. E do tipo assim, ela quase se estrepou grande, de forma grande, mas o Tron deu uma ajuda para ela. E meio que colocou no caminho dela quem? O Tarkin. E aí ela virou um protegê do Tarkin.
Mas me diga uma coisa, Troll, ele veio a partir do Império já ou ele já estava na República?
Não, esse é que é o negócio. Olha só, Tron, ok, tanto no universo expandido como no canon agora, a origem dele é muito similar, que é o quê? Ele foi encontrado por uma expedição do Império. Foi encontrado
Ah, então já era império, entendi.
encalhado, na verdade, ele tinha sido, como é que é o nome? Ele tinha sido abandonado, expulso, ostracizado pela ascendência X, que é a raça dele, né? O X, a raça dele, a ascendência X, é o governo do X. Só que no universo expandido, ele realmente tinha sido abandonado. Este novo canon, ele não foi abandonado. Ele estava ali de caso pensado. Ele estava ali para testar o Império. Para que, se o Império fosse forte o suficiente, o Império se tornaria um aliado da Ascendência X contra os inimigos da Ascendência X. E se não fosse forte o suficiente, ele iria sabotar o Império para que o Império se tornasse uma isca mais atrativa aos inimigos do X do que a ascendência.
Então, mas aí que fica a questão que a gente vai debater mais na frente. Deixa eu só continuar aqui com a história do Filone, né?
Sim.
Aí, beleza, foi o Rebels, deu tudo certo. Começou então a nova era na Disney, que ia investir mais na Disney Plus, séries originais de Star Wars. Ele não é o criador, o cabeça, mas ele o cabeça mesmo é o Jon Favreau, que é o cabeça do Mandalorian, né? Mas ele participa como produtor executivo. Entra junto do Jon Favreau ali na produção do Mandaloriano, etc. Aí ele ganha a temporada final de Clone Wars, né? Ganha o Bad Batch, que é uma história que é um grupo de
A
clones
continuação, né?
alterados, né? Defeituosos que aparecem na última temporada de Clone Wars. Ele aproveita e já engata duas temporadas aí da animação, né? Que é como esses clones vão atuar no período inicial do Império. É o que mostra muito. E eles descobrem que tem uma clone que é uma menina. Ou seja, todos os clones são homens e a Ômega é uma menina, né? Até então não se sabe para onde essa história deles vai descambar, para alguma coisa, né? Ou se essa Ômega vai aparecer agora no live action, etc. Enfim. Aí vem o Mandaloriano, as temporadas do Mandaloriano, e a gente tem os anúncios, né, de Ahsoka, e dizem que vai ter tudo isso que a gente tá vendo aí nos live actions vai culminar na Batalha de Jakku, que seria a última resistência de quem sobrou do Império contra a Nova República, né? E que o próprio Thrawn seria o líder daquela parada, daquela revolução ali, daquela briga que vai acontecer. Então fica essa questão. Para mim, o Dave Filoni, eu digo que ele. Ah, e também tem o Tales of Jedi também, que é uma série de curtas que conta as histórias de Ahsoka, ela treinando com Anakin, como ela era na infância dela na no vilarejo dela, né? Como ela se descobriu usuária da força. Também tem uma história dela já na época do Império, lidando com um dos caçadores de Jedi lá. E tem histórias do Conde Dooku. Também uma animação muito boa, episódios bem curtinhos, acho que uns 10 minutos por aí. Cada episódio, muito boa também. E vemos agora para a Ahsoka, né? Que para mim é o mastermind do Dave Filoni, por quê? Ele cria personagens interessantes. E esses personagens já estão com a gente há muito tempo. Veja só, a Ahsoka já está conosco desde 2008, né? É muito tempo. A Ahsoka apareceu depois em Rebels. Rebels está com a gente desde 2014. Então a gente já conhece esses personagens de Rebels há pelo menos quase 10 anos, né? Eu fico triste quem não assistiu às animações, mas eu acho que esse é o momento de voltar atrás e rever tudo isso. Para começar a comentar a série de Rebels, eu primeiro tenho que ficar triste, né? E lamentar a morte do Ray Stevenson, que fez um papel fenomenal como Baylan Skoll, um Jedi caído, misterioso, que a gente não sabe para onde ele vai, qual o plano dele, mas que ele não é um Sith. Não sei se vocês entendem
A gente
assim
sabe.
claramente.
Nem que a gente não
Claramente
sabe, não que
assim.
a gente sabe.
O quê?
É.
Não,
Meu
eu não
amigo, Dave
sei.
Filoni, não dá nó sem ponto, velho.
Eu não sei qual os planos dele, mas ele apareceu no final da série nas estátuas do irmão, da irmã e do pai, né? Que é aquelas representações da força que a gente viu em Clone Wars, que é um planeta que a Ahsoka, o Anakin e o Obi-Wan vão pra lá, né? E lamento a morte dele, era um personagem que prometia muito, e como o Vini disse aí, tem algum plano pro Baylan Skoll, que ele vai sofrer um recast, né? Outro ator vai interpretar ele, mas ele, para mim, roubou a cena da temporada como surpresa, entendeu? Personagem novo. É o único
Ele
que tem. É ele e
foi
ela, né?
muito bom. Olha, um
A
ator
Shin-Hat
muito
e
bom.
ele são os mais novos, assim, que de destaque, né? O resto tudinho já veio de outra temporada, de outra série. Mas diga aí, Baylan Skoll, o que é que vocês acharam? Vamos comentar personagem por personagem aqui.
Primeira coisa que tem, né? Tem que falar do Kilrance. Maravilhoso, foi maravilhoso. Aquele negócio, ele é do lado negro, ok, sem dúvida. Ele é do lado negro. Agora, do tipo assim, não é aquela, vamos colocar assim, não é a raiva que você viu, por exemplo, a ira que você via no em Anakin Skywalker e depois Darth Vader. Não era aquilo, não era a crueldade que você via em Darth Sidious, entendeu? Não era a fúria que você via em Darth Maul. Na verdade, eu diria que ele é pau a pau com o Count Dooku. O Dooku, ele é pau a pau. Ele está ali. É mais ou menos na mesma linha, com a diferença que é o seguinte: ele realmente. Ele sofreu. Ele Ele se decepcionou. Se desiludiu com a Ordem Jedi. Tem uma cena, inclusive, quando ele está lá falando com a aprendiz dele, que ele diz, olha, não, a ideia da Ordem Jedi é interessante, mas a execução não foi, né?
Ele é um personagem que eu acho assim, extremamente lúcido. Ele não é iludido, né? Ele tem um plano que a gente não sabe bem o que é, ele tem planos maiores, né? Mas ele estava atuando ali como mercenário, né? Tanto ele como a Shin-Hati, que é a aprendiz dele. Só que ambos não têm um sabre de luz vermelho, né? É mais alaranjado, né? Mas como o Vini disse, como Dave Filoni não dá ponto sem nó, ele não pode ser considerado um Sith, né? Ele tá ali... Como não, a gente não tem nenhuma pista, nem nada sobre... Jedi cinza, né? Como assim? Não existe Jedi cinza, não tem essa de meio termo. Mas ele não é, como você disse, não é um cara que caiu pro lado negro totalmente. Não é um cara pelo lado da luz, ele tá buscando uma terceira via, que é o que dá a entender, né? Ele tá buscando
um
terceiro
lado. Não, mas eu acho que a gente pode considerar a Soka assim também, cara. Que ela também não quer ganhar rótulos, ela tá ali meio no meio cinza, tu não acha isso?
Então, a Soka passou por um negócio que eu achei interessante, agora eu tô ainda sem entender qual é a dela, porque em Clone Wars ela já escapou da morte, ela já foi revivida pelo espírito da irmã. Em Rebels, o Ezra resgata ela da morte também, quase como uma viagem no tempo, uma interferência ali que... Também eu acho que o Filoni nunca explicou direito aquele mundo entre mundos.
Quase não, foi uma viagem no tempo ali, meu amigo.
Pois é, aquele mundo entre mundos ali, eu nunca engoli aquilo ali, entendeu? É uma das coisas que eu nunca gostei, porque quando você lida com viagem no tempo, é muito perigoso. Ou você entra de cabeça, ou fica sem graça, entendeu? E ela escapou da morte pro Darth Vader naquele momento, e quando vem pra série da Soca, eles fazem o retcon da cena final, né? A Sabine vendo aquele mural, ela vindo buscar a Sabine, que é o final de Clone Wars, de Rebels é esse, e ela já tava com a roupa branca, com um cajado e tal, e ele fez um retcon aqui na série da Soca, ele mudou o traje dela, deu uma justificativa para aquela cena acontecer, e a gente viu aqui que ela passa por uma terceira situação de morte ou ser revivida, que foi quase o Gandalf, né? Praticamente o Gandalf. Ela era
a Soka deu white.
Pois é, ela era cinza e voltou como a Soka branco aí. E entendeu assim, Felipe, que eu tô dizendo assim. Se ela era cinza, mas ela era do lado da luz. Ela nunca foi cinza na questão do equilíbrio da força. Entendeu? Ela nunca mexeu com o lado negro.
É mais uma questão de não concordar com a filosofia Jedi, falando no popular, né? São muito careta algumas coisas, seguir aquela doutrina, aquela coisa, né? Tipo, religião, né? Pegando mais ou menos assim, ela não é disso e ela quis desapegar, tá ligado? E já que quem desapega é mal visto, né? É meio que... Né? Ah, essa pessoa fugiu da luz. Tipo, como assim fugir da luz? Não, eu tenho aqui o que eu acredito, mas eu não preciso confiar, eu não preciso acreditar 100% em algumas coisas que vocês fazem, sabe? Mas é o que você falou.
É uma alusão a uma pessoa tipo, que tem uma religião, tipo católica ou evangélica, não frequenta a igreja e fica mal visto pelas pessoas que frequentam, tipo isso?
Pois é, exatamente, perfeito. Eu ia dar alguns exemplos aqui, mas eu não queria citar religiões. Mas tem Testemunho de Jeová, por exemplo, que é bem complicado quando você sai assim da linha. Você é meio realmente mal visto, tá ligado? E eu acho que o caso dela foi, é isso, eu tenho um treinamento aqui, eu tenho uma consciência, eu sei aqui das coisas, do que é bom, entendeu? Aí por isso também, porque ela não foi pro lado sombrio. Eu acho que o Baelish Cole, ele não é uma pegada assim, só que invertido, né? O lado sombrio. E engraçado que muitas pessoas... E no fim das contas, a gente pega uma visão de por exemplo, ela reclamava, talvez ali do conservadorismo, de algumas atitudes do próprio Conselho Jedi, enfim. E ele também reclamava, né? de algumas coisas, que tinha algumas ideias legais, mas a execução não era bem assim. Enfim, no fim das contas, os Jedis eram meio chatos, né? A impressão que dá é essa.
Pois
Que a gente
é, e
vê
ele
muito.
caiu fora antes, né? Antes da Ordem
Os Jedis
66, né?
eram cegos nas suas tradições e cegos nas suas tradições e na arrogância e que eles achavam que eles que eles basicamente que eles eram imbatíveis, né?
Pois é, e a gente pega uma conexão, vai mais além, né? Pegando aqui o universo Dave Filoni, o Tales of Jedi é dele, não é? Então, tem essa discussão lá também. O Conde Dooku, né? Ele bate boca ali no sentido um pouco mais contido, assim, né? Numa discussão de conversa com o Mace Windu, correto?
Isso.
Que o Windu, ele é muito ali, seguindo as regras, tudo certinho, e o Dooku ali, ele já tava já, né? Ele já sabia que algumas coisas ali da politicagem, de todo o envolvimento, de algumas questões. Então, assim, é engraçado, né? É um tema, assim, que tá sempre presente, assim, no, na, nas animações ou séries do Dave Filoni.
Pois é, e o Baylan aparentemente não teve um mestre do lado negro, né? Ele tem a sua própria aprendiz que eu acho que nem tem idade para ter visto o Império no auge, talvez, eu não sei o que é que vão explorar ela ali
Não,
de
não tem não,
idade.
mas ela também veio também de uma escola Jedi. Isso aí dá para entender, né?
Eu
Ele meio que
não.
pegou
Não sei
ela
se
de
ela veio
lá,
da
ela.
escola Jedi, não. Eu acho que ela aprendeu dele. Agora, como é que negócio, cara? Vamos colocar desse jeito. Eu considero, ok, o Baylan. Ele é disciplinado, ok? Ele é disciplinado, tanto é que ele consegue sem estrutura nenhuma manter essa aprendiz, entendeu? Mas é aquele negócio, se não, vamos colocar assim, a visão dele do que seria, do que deveria ser a Ordem Jedi, entendeu? Se ele tivesse no comando, a Ordem iria basicamente servir do jeito que ele age. Então, tipo assim, ele é, novamente, com comparação com o Dooku e eles são, para mim, são complementariam um ao outro. Infelizmente,
Com certeza.
a gente não teve a opção de não teve a chance de ver esses dois, porque imagina, ok, os dois em cena.
Seria incrível. Verdade, né?
Não.
Eu queria ver eles tomando um cafezinho, sabe, no Starbucks, conversando. Saber o que que ia
Não,
sair dali.
é. O aristocrata do jeito que ele era, não ia tomar cafezinho, não. Você servia um chá numa varanda paradisíaca, tipo assim, tipo aquela ilha lá de Naboo, entendeu? Coisa de
É
classe.
verdade.
Mas é o seguinte,
Eu entendi que a
ele.
Shinhati, ela não veio do Templo Jedi como aprendiz. Eu entendi que ela foi uma menina que provavelmente na próxima temporada deve ter flashback contando a história, né? Eu vi teorias que ela era filha dele, eu acho que não. Seria interessante, seria, mas eu acho que não. Mas eu acho que simplesmente. Ele é uma
Pô, o
menina.
Baelin Skoll lançou o rabinho ali de Padawan de sacanagem, então, né? Só pra de
Não,
zoeira.
é porque. Não, não é de zoeira, não. Eu entendo que ele tem as raízes dessa questão de mestre e aprendiz Jedi, né? Mas ele não ensina esse caminho para ela, entendeu? Ele tem as raízes, por isso que eu tô dizendo. Ele tem o básico do ensinamento ali e mantém essa tradição do Jedi, mas o que vem depois da tradição que ele não concorda, entendeu?
Não, beleza, beleza. Mas vocês acham que ele tem algum ensinamento também do lado sombrio? Eu acho que não, né? Não deixou isso claro.
Tem sim.
Mas
Ele
muito?
deu a
É muito.
entender que ele tem um caminho assim mais egoísta, entendeu?
Então,
Ele
mas não quer dizer. Mas
prega.
não,
Não, não é
exato.
egoísta. Esse é o negócio, não é egoísta. Não é egoísta. É um caminho errado. Não me entenda mal. É um caminho muito errado, vocês vão descobrir já já, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não é egoísta. Agora, ele, por que eu digo que ele tem os dois pezinhos no lado negro pulando a amarelinha lá? Por que, meu amigo? O camarada que ainda segue o lado da luz, ele não ia despachar a nave inteira da Nova República do jeito que o cara fez, não, bicho. O que Vader fez no final de Rogue One, aquele corredor, fez na nave inteira, meu amigo.
Entendi.
Não foi só no corredor, foi na nave. Entendeu?
É. Então, mas eu não estou dizendo que ele segue o lado da luz. Eu estou dizendo que ele é um caminho. Então, é um caminho que é tão interessante que a gente está debatendo, porque ele tem essa questão de aprendiz dele ter o rabinho de Padawan, entendeu? Ele tem muito ensinamento para ela. O tempo todo ela tá perguntando para ele, ele tá comentando com ela as coisas, o ponto de vista dele e tal. Só que o objetivo dele, pessoal dele, ele nunca comentou com absolutamente ninguém, mas ele estava o tempo todo se fingindo mercenário, tal, não sei o quê. E o Troll já estava ligado, porque o Troll diz: ó, esses dois aí são mercenários, beleza. Mas eles têm ligação com a galera que eu não quero conversa. Ele já foi Jedi e tal. Vamos abandonar eles nesse planeta e foda-se. Entendeu? Não quero saber deles, não.
A minha pergunta, a minha questão ali é que se ele é mal, é uma coisa. Ele mata todo mundo, tem o poder da sabe controlar ali a força, enfim, um sabre de luz, porque já foi um Jedi, mas agora faz merda pra caramba. Beleza, tô dizendo um contato, de fato, com a parte teórica do lado sombrio. Tipo assim, não teve um mestre, não teve nada. Ele é só um cara que, porra, foi pra esse lado aí maldoso, e com certeza a gente sabe que ele tem esse viés pro lado sombrio, mas eu acho que ele não tem um treinamento. É isso que eu quis dizer.
A minha teoria é que se ele teve um mestre, é alguma coisa que está chamando ele, que pode ser o irmão, a representação do lado negro lá daquela trindade, entendeu? Tem algo chamando ele, tem toda uma teoria aí, não sei se vocês viram também, porque Hat e Skoll é o nome de dois lobos da mitologia nórdica, um que se simboliza o lobo branco, outro que simboliza o lobo negro, e eles têm uma... Cada um tem sua missão no Ragnarok, etc. Tem toda essa teoria, procurem na internet que...
Bullshit.
Não, mas cara, eu acho interessante.
Do nada.
Porque, veja bem, o Baylan passa um ensinamento pra Hat, né? Aquele negócio, olha, se você ficar e se render à raiva, você pode perder a vida, né? É um negócio tipo assim, mas se você der uma recuada, você pode ter uma nova chance. E ela leva esse ensinamento e segue um caminho, né? Ele se separa oficialmente dela, depois desse ensinamento.
É, mas o Vini tem coisinhas pra contar interessantes.
Diga aí. Aí é o quê? Teorias?
Não sei se vai encaixar agora nesse momento. Se quiser falar.
É sobre o quê?
É o seguinte, olha só. Sobre a motivação do Baylan, ok? É o seguinte. Ali naquela cena final, em Ahsoka, ok, no final, no, na cena final ali, do Baylan, ok, tem algumas coisas muito interessantes. E aí, isso remete a Dave Filoni, ok, porque Dave Filoni, novamente, ele não dá ponto sem nó. E é o seguinte, quando Dave Filoni assumiu Clone Wars, foi 2008, né? 2008, quando nós começou. O que aconteceu naquela época ali? Ainda existia o Universo Expandido. O Universo Expandido estava na sua última saga, que foram uma série de 9 livros chamado Fate of the Jedi. Destino do Jedi. O que aconteceu? Rumores existem de que Dave Filoni influenciou Fate of the Jedi. Influenciou a série. E no que uma das coisas que influenciou a série é o seguinte. É que essa série apresentou vamos colocar assim, o suprassumo dos vilões de Star Wars. O suprassumo dos vilões de Star Wars é um ser chamado Abeloth. Abeloth é o mesmo tipo de ser que o pai, a filha e o filho. Ela, dentro dessa série de livros, ela foi serva deles. E ela foi imprisionada por eles. E ela causou a queda de muitos Jedi, incluindo o sobrinho de Luke Skywalker e filho de Leia e Han, Jason Solo, que virou Darth Cadus. Então, o vilão tem um input nisso aí. Este vilão, ok, jogou essa vilã, na verdade, essa vilã, que ela seria a mãe, no caso, né? Esta família de. Esta família de celestiais. Ela foi aprisionada pela família. Eles criaram uma região do espaço artificialmente, cheia de buracos negros, para poder manter ela lá, presa, e criaram duas estações espaciais que eram tão grandes que cabia um sol dentro, para poder manter ela lá, de tão perigosa que ela era. Bem, mandaram o Troll para outra galáxia, né? E nessa outra galáxia, neste planeta, você tem o quê? Você tem a estátua do pai, a estátua do filho, a estátua da filha está meio destruída, né? E o pai está apontando para alguma coisa. O que é que o pai está apontando ali? Se você tem uma coisa
que ela, esse planeta seria onde ela foi aprisionada e tu acha que ela pode influenciar nas Irmãs da Noite, alguma coisa assim?
Não, é esse que é o negócio. Não é a Irmã da Noite, é o Baylan. O Baylan, ele foi pra lá.
Não, eu sei. Ele foi puxado pra lá. Ele tá sendo influenciado pra libertar ela. Certo.
Sim.
Mas eu tô dizendo assim, a presença dela naquele planeta teria influenciado também as Irmãs da Noite? Porque dá a entender também que as Irmãs da Noite vieram daquele planeta, né? E foram pra nossa galáxia, digamos assim.
O que, olha só, o que as Night Sisters... É, novamente, depende de que... Se, assumindo que seja ela, ok... Depende de que estado que ela está, qual é o nível de, assim, quão limitado ou não o poder dela foi. Mas, novamente, entendeu? É aquele negócio, a força é uma força funcionando de maneiras misteriosas. É, elas conseguiram, de uma galáxia diferente, conseguiram entrar em contato com a Esbern. Ok?
É.
A Abeloth conseguiu entrar em contato com o Baylan, conseguiu trair ele, entendeu? Então, é aquele negócio.
E a Sabine estava tendo sonho com o Ezra também, né? Também tem isso.
Também, pode ter sido isso também, então é do tipo... existem várias possibilidades agora. Uma coisa que ficou... Que desde que... Ok, o Tron apareceu em Rebels. Beleza. Ele estava ali numa missão. Ok? Tem horas que você... Que assistindo Rebels... Eu olho pro Tron, ok? E eu comparando ele com os livros que o Timothy Zahn escreveu pra o canon novo... E parece fora de... Ah, eu diria assim... As ações dele não batem, ok? As ações dele não batem. Agora, qual é o negócio? Você tem agora, basicamente, Tron voltando para a galáxia conhecida, ok? É herdeiro do Império. É basicamente a trilogia de herdeiro do Império. Só que tem uma coisa que continua... Ok, que todos os livros você tinha o mesmo tema. E que até o momento eu não encontrei nada dizendo que entendeu? Que você tem um motivo para fugir desse tema, que é o seguinte: o que é que Tron, em vez de estar confortável lá na ascendência X, ok, onde ele poderia ser o almirante da frota, ele poderia ser o líder militar da ascendência, porque ele tem capacidade para isso de sobra. Ele saiu de lá por quê? Para proteger a ascendência. Proteger como? Arranjando ou aliados ou arranjando iscas melhores do que a ascendência. Porque, no final das contas, todas as ações que ele fez em todos os livros que o Timothy Zahn escreveu, essa continua sendo o que o guia dele, que é o quê? É proteger a ascendência. Tron é, antes de tudo, um patriota.
Pois é, mas ele aí quer... fica a questão. Porque o que é que ele está planejando, né? Porque toda aquela... Acho que esse pode ser o debate final desse podcast, né? O mistério do que Tron carregou das Irmãs da Noite ali, do planeta das Irmãs da Noite, na nave e levou para a galáxia conhecida, né? O que é que... Qual o mistério ali, né? Vamos ver outros personagens antes da gente ir pro Troll em si. Deixa eu ver quem mais aqui. Ryu Yang já estava em outras obras de Star Wars também, já tinha aparecido antes, cara, agora no live action, né?
E David Tennant, bicho. Putz, grilha, ó. O meu doutor favorito com... um dos androides mais maravilhosos que eu já ouvi em Star Wars.
Pois é, é interessante porque eu assisti dublado, né? Porque como eu assisti Rebels dublado, então eu mantive aqui e pra mim teve um gostinho a mais, entendeu? Ver esses personagens dublados com as mesmas dublagens de anteriores, tá? Muda um ou outro. Por exemplo, o Troll era dublado pelo Lobui, Luiz Antônio Lobui, né? A dublagem do Ayoria, do Piccolo e tal. Só que o Lobui já tinha dublado no Mandaloriano. Entendeu? Ele dublou o personagem do Giancarlo Esposito. Então, ele não podia voltar agora como Troll. Então, botaram outro dublador nele, né? O Troll também, a mesma voz, o Lars Mikkelsen, já tinha feito a voz do Troll no Rebels, né?
Lars Mikkelsen, maravilhoso. A voz, assim, o comportamento dele, as ações dele, a maneira como ele se movimenta. E você vê nos menores gestos, bicho. Ele encarnou o Tron. Deve ter lido todos os livros que o Timothy Zahn escreveu.
Isso.
Não é possível.
Ele é muito bom mesmo. Tem todos. Aí vem aqueles personagens ali, os Palmoli da Nova República, né? Que dá uma tristeza, né? A gente vê o que a Nova República se tornou, porque a gente já viu. Já tinha visto no Mandaloriano essas questões do... aquele negócio de aceitar de novo a galera do Império que queira trabalhar para a República e tá se criando uma parada ali por trás, né? Nas escondidas, etc. Os senadores tudo sem querer acreditar. Não, o Império não tem mais força. Não vamos acreditar nisso.
Estão tudo no bolso do Império ali, meu amigo. Faz favor, né?
Tu acha que aquele cara, pelo menos aquele lá...
Eu não acho, eu tenho certeza. Olha, eu vou dizer a você. Lembra daquele cassino em Last Jedi?
Lembra.
Ok.
A galera que lucra com a guerra.
A galera que lucra com a guerra. É o seguinte. Quem é que lucra com a guerra também? Políticos. Político, lucro com a guerra. Isso aí, meu amigo, eles pegaram, isso aí eles tiraram diretamente daqui do Congresso americano. A indústria da guerra fez muito político americano rico.
Shiono, né? O senador Shiono, que é o mais incisivo ali em não acreditar na história da Ahsoka e da Hera, né? Hera
Syndulla aí. Ou querer desacreditar.
Porque vai começar a ferir os interesses dele, então não vai, né? Ele não é bobo.
São dois caminhos: ou a arrogância, ou a corrupção. São dois caminhos aí que a gente não sabe qual realmente vai ser explorado. Pelo jeito que foi tratado ali, eu fico com a questão da arrogância, porque não deixou brechas a entender que ele está lucrando de alguma forma ou sendo pago por alguém do império para evitar, para ficar desacreditando qualquer coisa, entendeu? Não sei, porque vamos ver, né,
Aí
desenrolar das
novamente.
coisas.
É, mas aí novamente, pensando no futuro, ok? É, no livro da Leia, antes do episódio 7, ok? O que fizeram com ela, a campanha que praticamente arruinou a vida política dela, foi feita com dinheiro do Império. Foi gente infiltrada do Império na República que pegou e vazou que ela era filha de Darth Vader e acabou com a carreira política dela.
Ah, é porque isso aí não é de
Porque ela.
conhecimento público, né? Tem isso mesmo. É verdade.
Exatamente, não é de conhecimento. Diferente do universo expandido que se tornou conhecimento público muito cedo, não era de conhecimento público. Então, é aquele negócio: as pequenas diferenças. Por exemplo, Baylan. Se estivesse na Academia Jedi, a Ordem Jedi de Luke Skywalker no universo expandido, ele possivelmente não estaria. Não, 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 ele seria mais. Ele veria, entendeu? Algo mais melhor do que a ordem que ele pertenceu. Entendeu? Porque, novamente, o que Luke Skywalker fez nesse cânon novo? Praticamente mais do mesmo. E deu tão certo quanto o original. Vai ser Rey que vai pegar e vai dar o upgrade necessário na Ordem Jedi.
E eu também acho, Vini, que assim como o Luke, a Nova República também, tão boa, entre aspas, quanto a original, entendeu? Porque essa
Não.
daqui se tornou burocrática demais. A outra era política demais, né? A
E
outra era muito
burocrática
assim.
também.
Não,
E
era
burocrática
burocrática
também.
também, mas essa, a outra era muito senador, aquele conselho gigante do Senado, muita conversinha e pouca ação. Esse aqui a gente viu que se tornou mais burocrático do que a antiga, porque assim, a gente está lidando com o remanescente do Império, e como a gente está se reestruturando, a gente precisa criar novas regras, novos padrões. Então eles tornaram um negócio burocrático demais, que faz com que algumas coisas também não funcionem, né? Ou seja,
E que,
a gente tá
novamente,
vendo.
foi de caso pensado, bicho.
Ah,
Foi de caso pensado.
eu acho que não.
Porque olha só, você tem que.
Eu acho que foi a arrogância
Considera.
mesmo, entendeu? Foi a arrogância do novo, da Nova República
É
que
isso que eu tava
levou
falando.
a.
Não foi. Nesse novo canon, ok, vamos colocar assim: nesse novo canon tem algumas diferenças básicas. Por exemplo, uma delas é o seguinte: essa aceitação de ex-imperial é um fácil dessa maneira, ok?
Mas não
É,
foi assim na
isso aí.
Segunda Guerra, no nosso mundo real, entendeu? É isso que eu tô
Não, meu
dizendo.
amigo, foi Tribunal Nuremberg, pô. Que assim não.
Mas
Tribunal Nuremberg
teve, pô, não teve toda aquela galera que foi trabalhar nos Estados Unidos, criação de bomba, levar homem à lua. Foi isso, pô, foi a galera vindo da
não. Não,
Alemanha.
mas é isso que você tá falando os Estados Unidos e a Rússia não levaram soldado. Foi cientista, diferente, cientista.
Sim,
Nós
eu
não estamos
sei,
falando de
mas é o
militar,
que eu...
tá falando de cientista.
Mas é o que eu
Ok?
tô dizendo.
Ali.
O Império era gigante e tinha certos níveis que a República não podia simplesmente sair assassinando todo mundo, entendeu? Teve que dar uma decisão: ou prende ou você é reintegrado aqui de alguma forma. Alguns, como o Jack Black lá que a gente viu no Mandaloriano, se reintegraram, outros não, né? Mas a gente tá fugindo aqui da série da Soca, mas eu acho o seguinte: eu acho que essas séries novas não vão dar tanto aprofundamento para essas questões políticas a ponto de chegar ao ponto de ter uma teoria que infiltrados na República fizeram de tudo para lascar ela de dentro para fora. Eu acho que não vai chegar nesse caminho. Eu acho que vai ser
Mas não precisa,
simplesmente.
parece que tem livro e tem revista quadrinho.
Mas eu acho que simplesmente foi uma arrogância da parada, entendeu? Eles acharam que estava tudo sob controle, que não tinha nenhuma ameaça, até que a ameaça surja. Aí já era, entendeu?
Mas é
Aí
que tá,
voltando aqui.
você não acha estranho que toda vez que aparece uma ameaça, os caras. Ah, não, mas não sei o quê. Eles negam, eles tapam o sol com a peneira. Eles tapam o sol com a peneira depois com a meia de renda, bicho. Quer dizer, isso aí. Não é arrogância. Ele já tem um ponto que passa da arrogância e realmente vira, como falei, uma sabotagem.
É, vamos ver aí na,
o Império está sabotando a República dentro.
Tem a nova série ou filme, sei lá o que vai ser, que é o... Tipo... Só de uma galera da Nova República, né? Que ia ser com aquela Gina Carano e não foi
Rangers
pra frente.
Republic.
É, e talvez seja com aquele Carlson Teva, né? Aquele capitão lá que também tava lá no julgamento da Hera, né? Talvez ele seja um dos caras principais dessa série. Vamos ver se nessa série explora mais isso aí, né? Se vai aprofundar mais nesse sentido.
Deixa eu colocar assim, Rangers of the New Republic, ou o que quer que seja que vá substituir isso aí, é na fronteira. Não é no centro de poder. Entendeu? Essas coisas que acontecem nesses grandes centros, não é na fronteira. Tanto é que Andor mostrou isso muito bem. Entendeu? Os infiltrados rebeldes no Império, sabotando o Império de dentro pra fora.
Aí, quem mais a gente teve aqui? Harrison Dula, a Mary Elizabeth Winstead, também excelente, como a Hera. Teve o filho dela, né? O Jason. Também, Jason Syndulla. Tem futuro o garoto, que já se mostrou usuário da força, né? Ezra, também. Excelente, porque mostrou que o tempo todo ele afastado, ele se aprofundou no conhecimento da força e combate usando a força também, né? Tá, ficou um personagem muito divertido. Engraçado, ele, o tempo todo ele querendo dizer, mas a gente vai voltar pra casa, né? E a Sabine não conta pra ele, né? Não fala nada, a Sabine tava calada tentando. Não, mas a gente vai voltar, né? Aí Sabine não fala, tá.
Não, o Wesley já sabe, ele é assim. Ele olhou pra Sabine, né? Tá, mas como foi que você chegou aqui? Aí ela desconversou ali.
Ela não disse.
É ruim assim, ela? Pior. Ok.
Nunca explica, né? Ela nunca explica.
Não, ele tipo assim, quando ele pergunta, é ruim e ela, pior? Ele não quer saber. Tipo assim, sabe? Melhor não saber, ignorância é uma bênção, entendeu?
Pois é, o Ezra é excelente e foi o único que escapou ali pra tentar agora reunir as forças ali na Nova República. Agora sim, Vini, a gente vai saber, né? A partir das informações do Ezra, se vai ser levado a sério mesmo, porque tem que ser levado a sério agora, né? Ou se eles vão ficar desconsiderando lá, né? Vamos ver agora nos próximos...
Agora não tem... Bicho, agora é o seguinte, tipo assim, você tem uma testemunha, tá aqui, ó. Ezra Bridger. Meu amigo, Hera Syndulla sabe quem é Ezra Bridger, ok? Assim, vamos colocar assim, Ezra Bridger não é um Zé Ninguém.
Ah, mas assim, eu não sei não, hein? Mas eu não sei não, os caras lá, os poderosos políticos, podem falar, até desconfiar que ele ficou tanto tempo aí longe, pode ter voltado com parafuso a menos, e aquelas desculpas, né? Não, esse cara aí voltou agora, estranho, tá meio maluco das ideias, vou fazer uns exames ali pra ver se tá bem, tá ligado?
Pois é.
Cara, eles podem fazer isso aí, mas tipo assim, olha só, o cara vai chegar ali, vai entrar com um uniforme de Night Trooper ali, no meio do negócio, tá? Vocês acham que eu peguei isso aqui na loja de desconto ali no 99? Irmão,
O antigo grupo do Rebels Unido, né? O que é possível, né? Menos o Ken. O Zeb, que já apareceu no Mandaloriano, ele tá atuando como piloto, né? Na nova República. O Chopper apareceu
também.
Aqui só... tá faltando... Carlos, mas o Carlos não... Que destino ele teve?
O Carlos virou Fulcrum, né, meu amigo? O Carlos virou Fulcrum.
Vamos ver se eles vão trazer ele, né? Vamos ver. Fico nessa coisa.
Agora, é aquele negócio, como eu disse, vai ser interessante, entendeu? E não pode mais negar, até porque... Pronto, tá, o Ezra Bridge é doido, é maluco da cabeça, beleza. Só que é o seguinte, tem uma shuttle que ele vê ali. Vamos ver o que tem naquele computador daquela shuttle? Vamos ver o que tem no Nav Computer? Vamos ver o que tem nos logs? Né? 10 anos de como é que é o nome? 10 anos de informação do Star Destroyer Chimera? Ele pode ser louco, mas esse troço aqui é real.
Não, ele pode ter levado alguma informação, provavelmente. Ele não só entrou e saiu,
né? Que não levasse informação nenhuma, bicho. O fato é o seguinte, aquela Shuttle ali, aquela Shuttle veio do Chimera. Veio do Chimera. Aquela Shuttle veio do Star Destroyer do Tron. É só isso. Só isso que precisa.
É.
Só isso. Como é que você vai negar? É aquele negócio, pô, tá aqui, ó. Tô apresentando aqui a prova. Não tem como refutar dizer que essa Shuttle não é. Não veio do Chimera.
Aí tem, entendeu? A Morgan Elsbeth, que justamente como o Vini tinha dito aí, tava recebendo chamados das Irmãs da Noite e deram um encaminhamento para ela para ir atrás do Tron e deu tudo certo, né? Ela conseguiu o objetivo dela. No final ela ganhou um upgrade de poder, ganhou a espada da Mãe Talzin, né? Que o próprio Dave Filoni explorou muito as Irmãs da Noite lá em Clone Wars, né? E morreu Morgan Elsbeth. Eu achei uma pena, porque eu gostava muito dela, mas morreu. E o Troll trocou ela pelas três irmãs, né, novas agora, né? Substituiu
não,
ali.
O Troll não trocou ela. O Troll simplesmente... Esse aqui é o negócio, olha só. Lá na série fala, o Ezra fala, ele acordou as irmãs, as Night Sisters. Ele acordou como é que chama? Night Mothers?
As Irmãs da Noite.
Irmãs da Noite.
Mas aquele tinha um virado
ali. São as mães, né? São as Mães da Noite.
É, exatamente. Ele acordou elas. Você quer saber o que é que estava sendo transportado para dentro do Chimera enquanto Ezra, Ahsoka e Sabine estavam distraídos?
Uhum.
Aquilo ali ia ser mausoléus. Sarcófagos das Night Sisters, meu amigo. Que ele está levando
é um
dali.
Exército de Night Sisters ou mortos-vivos. Tipo isso?
Eu não sei se pode ser. Olha que negócio. Será que são mortos-vivos? Será que elas estão em animação suspensa? Entendeu?
Pode ser qual... mesmo. Um exército então, mais poderoso do que possa se imaginar.
Por quê?
Né? Negócio...
Qual é o negócio? Tron não tem a força. Ele não sabe usar a força. Só que ele entende, assim, ele aprendeu a importância da força para saber o seguinte. Ele precisa ter um aliado na força. No Herdeiros do Império, quem foi esse? Foi o clone louco do Jedi, Jorus Siobhan. Ok? E, por conta da presença desse Jedi louco, Ele conseguia vencer batalhas porque a frota dele trabalhava em harmonia completa.
Então, mas sabe o que eu acho engraçado? O que eu acho engraçado do Tron aqui é porque todo esse arco, eu me sinto assim... Sabe as histórias de que no Hitler investia parte de suas pesquisas em um destacamento só para ir atrás de coisas sobrenaturais, sabe? Assim, itens sobrenaturais, pesquisas sobrenaturais. Essa parte aqui do Troll me lembra muito isso. Porque é algo que o Império, oficialmente, a gente nunca viu eles investindo, né? Palpatine e tal. A gente não vê eles investindo muito nesse lado. E o Troll fez uma parceria inédita aí com as Irmãs da Noite lá de outra galáxia para trazer elas e sabe-se lá o que tá vindo junto. Mas, quando tem aquela cena dos Stormtroopers retornando à vida, e tem só um negócio naquela cena que eu fiquei muito, muito assim, poxa, podia ter prestado atenção nisso, né? Eles metem golpe de sabre de luz, os bichos voltam à vida e não tem nenhum Stormtrooper com marca de sabre de luz, entendeu?
Eu não prestei, você sabe que você não prestei atenção, bicho. Nossa, a ação tava tão... rápida que eu realmente não prestei atenção nisso aí. Se não fizeram, beleza.
Não, foi. Mas... Não fizeram. Eles simplesmente assim, levavam um tiro, caía, voltava. Não ficava o buraco do tiro, entendeu? Levavam espadada no peito e ele voltava e não tinha marca. Nenhum deles tinha marca de nada, entendeu? Era como se eles estivessem levando um murro, caído no chão e voltado. Não tinha marca de nada.
Mas é o seguinte. Novamente, nós estamos falando de quem? Dave Filoni, ok? O que a gente aprendeu hoje, jovens? Dave Filoni não dá ponto sem nó. Não se surpreenda se tiver uma explicação para isso no futuro.
Não, não vai ter, não vai ter. Isso aí não vai ter, não. Foi só uma questão de economizar no CGI mesmo, eu acho.
Não, porque olha só.
Ia dar muito trabalho ficar fazendo...
Quando a Esmer morrer... Não, isso não é, isso, cara, isso não é problema. Pode ter certeza. Isso não é problema. Eu, novamente, pode ter sido de caso pensado. Porque quando a Esmer morreu, eu vi muito bem o corte do sabre de luz nela. Se não apareceu o corte do sabre de luz nos Night Troopers ressuscitados, ok? Pode ser... Pode ter um motivo para isso.
A gente quer dizer que o nome deles é Night Troopers porque é das Irmãs da Noite. Tem aquele negócio, é isso?
Porque olha tem, só, isso tem um, não ficou claro ainda.
É um negócio
ainda.
Muito interessante, né? Que foi as armaduras remendadas com ouro, tanto a armadura quanto a Star Destroyer do Troll, né? Toda remendada a ouro. E eles tinham as fitas vermelhas, né? Das Irmãs da Noite também na armadura, porque aquele exército, ele é meio ocultista, né? Um negócio assim, a gente segue Troll e a gente confia nas Irmãs da Noite. Tem um negócio mais...
Não
religioso,
é ocultista,
né?
seria não, não é ocultista não, fanático.
É, tem um fanatismo
que é, que maior, é uma, né? Que é uma coisa que assim, eu diria que é o mais fora de o mais fora da curva em toda a questão do Tron, seja no universo expandido ou seja no cano novo, é que é o seguinte: por algum motivo, realmente, ele mesmo sem ter poderes, nada disso, existe um fanatismo de quem serve a ele, por ele.
Sim, isso é verdade.
Ao ponto, meu amigo, do universo expandido, de criar uma profecia, dele criar uma profecia e dizer, olha, se eu morrer daqui a 10 anos eu volto. E teve gente que
morreu
mundos e fundos por causa dele.
Essa mística em cima dele é o que torna ele tão interessante. A expectativa dos fãs de ver ele, assim, finalmente em live action. Cara, até eu não cheguei, infelizmente, a ler os livros. Pretendo ainda correr atrás dos livros. É, quero saber mais sobre ele, mas ainda assim, só de ouvir amigos falando anos e anos, a vida inteira, assim, quem curte Star Wars falando dele, cara, eu já tava com uma expectativa enorme. Que eu sabia, né, até por causa do Rebels, que ali ele já tinha já aparecido de uma forma bem legal, mas os fãs falam, né, cara, é um estrategista absurdo. É um cara, assim, é um puta vilão, tá ligado? É realmente o herdeiro do Império, sabe? O nome não é à toa. Então, cara, ele é muito sinistro, não tem como.
Mas é que tá, ele é mais até, eu diria até que... Quando ele começou, no primeiro livro que o Timothy Zahn escreveu, primeira trilogia original que deu origem, que, vamos dizer, que explodiu o universo expandido de Star Wars, que foi o herdeiro do Império, Tron realmente, ele era um vilão. Ele era um vilão. Eu diria que por quê? Porque naquele momento, Timothy Zahn não tinha pensado tudo que ele foi depois. Ele foi criando, porque ele criou. Ele começou a escrever de Tron antes de Herdeiro do Império, ainda quando o Império ainda atravessou o Palpatine. Ele escreveu depois, ele escreveu várias coisas diferentes. Então, tipo. Ele deu um propósito a Tron que, beleza, quando você pegava e voltava a Herdeiros do Império, você lia e soava um pouco estranho. E é basicamente o que acontece comigo quando eu assisto Tron em vez de estar lendo Tron hoje no canon. Por quê? Novamente, qual é o negócio? O Tron no universo expandido, ele queria proteger o X, ok? Queria proteger o X de quê? Da mesma coisa que Palpatine queria proteger a galáxia, que por isso que ele fez o Império. Que era o quê? Os invasores extragalácticos. Que é uma raça chamada Yuuzhan Vong. E que se o Império não tivesse caído, a invasão do Yuuzhan Vong não tinha acontecido da mesma maneira que aconteceu no universo expandido, onde morreu trilhões de indivíduos.
Então, mas tu acha que ainda dá tempo de explorar isso?
Não, mas é o que eu tô falando. O que acontece? Esse foi o que aconteceu lá, ok? Neste universo expandido, não teve, por exemplo, essa união, esse alinhamento de objetivos entre Palpatine e Tron. Não. Existe sim, existe uma ameaça na região desconhecida, que são os Grisks, eu já falei da outra vez, né? Mas eles não são ameaça ao Império. Ou pelo menos nunca se caracterizaram como ameaça no Império.
Então, eu fico com a impressão que, assim, primeiro, como o Felipe disse, Thrawn é tão genial que o Filoni teve que arrumar uma desculpa para tirar ele da franquia antes do episódio 4, ali em Rebels, para que ele se tornasse ausente ali naquele momento, para que ele possa voltar agora, depois do episódio 6. Porque ele poderia, se ele existisse naquele universo, não faria sentido ele não ter aparecido, entendeu? Então, sim, é um personagem realmente muito importante, que foi bem construído em Rebels, sempre com essa questão de ele entender a cultura do povo, ele busca entender tudo para poder atacar de forma inteligente, né? Ele realmente é esse estrategista, né? Voltando aqui para a Ahsoka, também tem a adaptação da Sabine e da Ahsoka também, que colocaram a Sabine. Eu vi muita gente virando o nariz para isso, da questão da Sabine começar a ser usuária da força, ter virado aprendiz de Ahsoka depois que Mandalore foi atacada pelo expurgo, né? Do Império, tal, que já tinha sido mostrado anteriormente aí. Não deu muito certo a parceria das duas, elas estavam um tempo sem se falar e voltaram aqui, né? E eu
Mas
gostei muito
aí
da Sabine.
a gente tem que falar do PTSD da Ahsoka, né? A Ahsoka é traumatizada.
Sim, com essa questão de ser mestre, né? E com
Ah, não.
Sabine.
Não, não é questão de ser médico, é a questão seguinte. Do que perda pode fazer com as pessoas, né? O que grandes traumas podem fazer com as pessoas. Porque ela viu isso ela viu isso no Anakin, entendeu? Ela ficou com medo da mesma coisa acontecer com a Sabine.
Sabine. E o Baylan,
Entendeu?
acho que é o Baylan que fala para ela do histórico de histórico de destruição, né, que tem, que é o mestre aprendiz,
Basicamente,
né?
assim, seu legado é destruição. Seu
É.
legado é destruição. O legado da sua linhagem de Jedi é a destruição. Quer dizer, isso também afeta, sabe? Até o momento que ela pegou e ela se transformou em Ahsoka the White, entendeu? Ela ainda sofria com isso. Você via ali nela.
E
Entendeu?
a
Você
Sabine teve até uma teoria muito, muito legal, assim. Lembra que tinha um cara usando uma roupa de caçador de Jedi no começo, que descobriu-se depois que era a Morgan Elsbeth usando magia negra para comandar ele? Tem uma teoria no começo que ele seria o Ezra, que teria uma lavagem cerebral ali e não sei o quê. Não foi, né? Mas enfim. O que eu quero dizer com isso, a Sabine, na abertura da série, a Sabine estava aparecendo com o um capacete vermelho e esse cara estava aparecendo com o um capacete azul durante todos os episódios. E o povo estava achando estranho, porque estavam achando que a Sabine ia cair para o lado negro, porque ela, em vários momentos, colocava na frente o objetivo de achar Ezra, né? Na frente do objetivo de impedir essa viagem dos caras para resgatar o Thrawn, né? E o pessoal achava que a Sabine ia cair pro lado negro. De vez em quando eu também achava assim, caramba, ela tá tomando as atitudes muito impulsivas, né? Mas eu gostei da forma que ela foi adaptada.
Sabrina tava, ela tava, ela tava, ela tinha uma obsessão. Era uma obsessão, entendeu? Tipo assim, eu achava que tinha um interesse amoroso ali no meio. Ainda não apareceu, né? Mas ela tinha uma obsessão. Ela estava quieta na dela, porque ali não tinha uma opção viável ainda de conseguir realmente chegar ao Ezra. E no momento que apareceu, ela simplesmente, ela mudou. Né? Você vê, assim, vamos colocar assim, a Sabine civil, na hora que ela deixou ser civil, vamos para a guerra, cortou o cabelo de novo, deixou o cabelo curtinho, entendeu? É uma mudança de atitude, porque ela estava ali, ela estava numa missão. Dentro dessa missão, a missão dela era o quê? Era encontrar o Ezra. Dane-se o resto, era encontrar o Ezra. Dane-se a galáxia, vamos encontrar o Ezra. Entendeu? Então, tipo assim, é como o vou chamar o robô de David Tennant até o final do negócio. Ele disse, é pra ela só via aquela opção. Não existia outra opção pra ela.
E o Yang falou, né? Não se separem. Porque se vocês se separarem, vocês vão se dar mal, né? E foi o que aconteceu, né?
Não, mas o Yang também falou o seguinte, que ele disse, ó. Que quando a Ahsoka fala pra ele que entendeu? Que ela não tinha treinado a Sabine. Se ela tivesse treinado a Sabine mais, ela saberia fazer a escolha certa. Ele disse, mas ela fez a única escolha que ela sabia.
Yeah.
Não tinha uma outra escolha. Essa era a escolha.
É, acima então, de tudo, eu acho que essa série foi muito bem escrita, no geral. Assim, a gente não encontra brechas, a gente não encontra buraco. Tudo bem que teve um episódio que eu achei, na minha opinião, mais fraco, que foi aquele ali da aventura de Sabrina e Ezra... com aqueles bichinhos de tartaruga, né? Digamos assim.
Mas ali foi. Como é que é o nome? Ali foi uma homenagem a Rebels, né? E lembra uma coisa. Você lembra os primeiros episódios de Rebels?
Era bem bobinho, antes, né?
Exatamente. Aqui dali, basicamente, é o quê? É a primeira temporada de Rebels. Entendeu? E é uma. E do tipo. Foi muito bom ver. Ok? Mesmo que okay, a situação é uma situação terrível, é. Não é uma situação desesperadora, é. Mas eles estavam tão leves um com o outro. Entendeu? Estava tão leve, o riso saía tão fácil. E era uma coisa que você não via. Você não via Sabine rindo. Você não via Sabine.
Tava muito travada.
Tava travada.
Mas eles têm um crushzinho ali, né? De Ezra e Sabine, né? Eles...
Não, justamente, como então... eu falei, assim, eu shippo. Eu shippo,
eles
eu quero
têm
ver.
Um casalzinho ali. Olha, Felipe, entendeu? Quem agora... é sua musa inspiradora aí nessa série? Ahsoka, Sabine, Hera ou Shin-Hat?
Ah, cara, não sei, pô. Aí você me complica, não sei.
Você gosta das mais milfs aí, a Morgan Elsbeth, a Mon Mothma.
Para onde esse papo tá indo, cara?
Pois é.
Mas a Soca é incrível e pode ser minha admiração. Se tiver que escolher uma, tá aí. Mas é só admiração, hein, rapaz.
Tem uma foto muito boa que é da Rosário Dawson com o Hayden Christensen numa premiação lá na década de 10, lá dos anos 2000, né? Lá ela era bem nova, acho que ela ainda era menor de idade. Tava iniciando como atriz. E ela foi apresentar um prêmio e tem uma foto com ele e agora eles se encontram, né, pra atuar juntos e... Meu Deus do céu, que esses flashbacks, meio flashback e meio sonho, né, foram o que deveria ter sido os flashbacks de Obi-Wan, entendeu? Porque aquele flashback de Obi-Wan e Anakin treinando ficou muito ruim primeiro, porque era o Anakin do episódio 2 e não deram a rejuvenescida dele. Aqui... Eu acho que não pegou tanto essa questão. Não rejuvenesceram ele, mas eu acho que eles conseguiram disfarçar mais, entendeu? Porque ali é o Anakin do episódio 3, misturado, depois aparece o Anakin do início de Clone Wars, né? Que é pós-episódio 2. E ficou muito bom. Aquele episódio é mais do que um... Como é que eu posso dizer? Mais do que um fanservice. Ele é Dave Filoni entendendo... E fazendo jus ao que Anakin foi. Entendeu? Que Anakin não é um cara simples de se entender. Não é um cara simples
Anakin
de se interpretar.
Anakin foi, não. Que Anakin é.
Sim.
Anakin é, não, meu. Mas... Lembra a morte em Star Wars, entendeu? Então eu quero dizer o seguinte, que agora você vai colocar um filtro azul ao redor seu.
Sim, sim. Mas eu tô dizendo assim, ele não está mais vivo, né? Então, ele não pode, ele não interfere... Como ele gostaria de interferir. Ele interferiu com o aprendizado, né? E aqueles aprendizados, além de ser um flashback muito legal pra gente, porque pra ela não é meio flashback e meio sonho, né? Ela fica sem entender o que é que está acontecendo. Agora ela volta a ficar mais nova e tal. E além de ser uma grande homenagem a toda a obra do próprio Dave Filoni, né? Ele se auto-homenageando, digamos assim. É um respeito muito grande a esse personagem, Anakin Skywalker, que foi... O ator foi muito massacrado, né?
Claro, não.
Pelos,
vamos ser sérios aqui, olha. Dave Filoni, ok. E John Favreau. Cara, eles fizeram. Eles fizeram assim. É um arco de redenção de Star Wars. Primeiro com Jar Jar Binks, né? E.
Não, o ator de Jar Jar Binks, né?
Sim, sim, eu tô falando o ator de Jar Jar Binks, esqueci o nome dele agora. E,
sim, que fez o Jedi que resgatou o Grogu.
Não apenas, meu amigo, não apenas. Não foi apenas um Jedi, bicho. Você vai ver ali. Não era um Jedi qualquer, o camarada era. O camarada era ali, era. Entendeu? Elite. Elite Jedi. Beleza. Aí você pega e você tem agora o Hayden Christensen, que é aquele negócio, cara, eu vou ser sério com você. Eu assistindo os episódios 1, 2 e 3, ok, eu senti tinha uma coisa estranha, mas pra mim não era do ator. Não era do ator. Muitos anos depois, eu ouvi ele falando, ok, alguém falando sobre uma coisa que ele disse. Ele disse o seguinte, as falas dele, a maneira de falar, entendeu, no episódio 2 e 3, ele, a gente chamava, ficava dizendo, não, porque parece que ele tá se lamentando o tempo todo, ele tá chiando feito o tempo todo, tá reclamando o tempo todo, o tom de voz dele parece choroso e tal. E aí, o que foi que o Hayden Christensen falou a respeito disso? Ele ouviu a voz de Darth Vader e tentou imitar a entonação de Darth Vader da trilogia original. Olha o nível de atenção que o cara teve. E ele foi completamente mal interpretado por isso.
Não, eu não digo mal interpretado. O problema dessa trilogia, 1, 2 e 3, e principalmente do Hayden Christensen, é direção. George Lucas deveria ter entregue a direção para outra pessoa para fazer esses atores renderem o que eles podiam render. Não fez, entendeu?
Com certeza.
E a Rey vai passar pelo mesmo arco que o Hayden tá passando, só que em menos tempo, né? Ela vai... O Hayden já faz muito tempo que tinha interpretado o Anakin pela última vez, voltou com Obi-Wan e agora volta de novo aqui em Ahsoka. E a Rey vai passar pela mesma coisa daqui a alguns anos, quando tiver o retorno dela aí no episódio, seja lá o que for, que eles vão fazer aí pós-episódio 9. Porque a Rey é diferente, né? Ela foi massacrada por outros problemas e a escolha do roteiro merda do episódio 9 é outra questão. Agora, o Hayden foi um problema ali de direção, porque o roteiro de George Lucas, com alguns ajustes e um diretor bom, seriam filmes excelentes, né? E Felipe, o que, é que você achou aí? Você se emocionou naquele episódio?
Não, porque já não... Não, não. Cara, eu não sei, porque eu achei tudo muito bonito, muito bem conduzido. A série é sensacional, como você mesmo falou, né? E nem os episódios das Tartaruguinhas me incomodou, não, cara. Achei bem Star Wars, sabe? É muito Star Wars ter esses certos momentos. E não se configurou como uma barriga na série, ou algo para encher linguiça. Mas a cena, cara, ela... É porque também não é tanta coisa assim que me emociona, né, cara? É uma coisa mais minha, particular. Porém, não tiro mérito nenhum do que a cena representou para o universo Star Wars e como ela foi conduzida por uma pessoa que entende de Star Wars. Eu não sei se foi o Dave Filoni que dirigiu, mas enfim, ele tá ali por trás, né, cara? E lá ele, enfim, ele tá por ali atrás ali e vendo tudo. Então, assim, cara, é muito lindo a forma como nessa série o Star Wars, que vinha sendo um pouco maltratada, como você falou, afastou muitas pessoas que nem chegaram a assistir essa série da Ahsoka. Então, assim, deu uma leve emoção nesse sentido, de que a série tá em boas mãos, né? E que essa série, cara, Foi tudo feito com muito respeito, muito respeito, muito carinho. Mas não chegou a me emocionar e tudo mais, assim, não é esse ponto.
Eu tava sem acreditar no que eu estava vendo. De tão assim. Porque, no geral, podemos dizer que assim é fora do padrão. Essa série toda eu achei muito fora do padrão do que Star Wars normalmente é. Entendeu? Felipe disse assim: ah, tem cenas muito Star Wars? Tem, mas eu tô dizendo assim: a construção da série, inclusive, é não finalizar arcos. Entendeu? A série teve essa, digamos assim, essa ousadia de deixar muita coisa em aberto. E eu não vi o povo reclamar disso. Entendeu? Vocês viram a reclamação dizendo assim: ah, não finalizou tal coisa, o Baylen. O pessoal ficou preso lá no planeta. Vocês viram o pessoal reclamar disso?
Ah, mas aí é porque, meu amigo, tem uma coisa que é diferente. Nós todos temos a certeza, ok, a certeza de que nós vamos ter uma segunda temporada de Ahsoka. É simples assim. E
Ah,
nós
vai
temos a
ter uma.
certeza absoluta.
Peraí, mas tem uma polêmica aí. Você acha que a segunda temporada de Ahsoka vai ser a continuação do pessoal que ficou preso no planeta? E
Cara, eu não. Olha, é o
tipo.
seguinte. Vai ter uma
Entendeu?
continuação. Eu não sei. Deixa eu colocar assim melhor. Essa história vai ter uma continuação. Vai ser em Ahsoka a segunda temporada? Vai ser em alguma outra coisa? Vai ser em várias coisas diferentes? Eu aceito todo. Eu, olha, todas as opções acima eu aceito. Se tiver todas as opções acima ao mesmo tempo, para mim tá ótimo, porque aquele negócio, você tem agora, você tem um arco importantíssimo, ok? Você tem um arco importantíssimo que é o seguinte, que é que esse revival do Império por conta do Tron. Porque uma coisa que do tipo assim, no episódio 7. Eu acho que vai ter um ponto agora em que a República realmente vai pegar esses ex-imperiais, ok? Esses caras vão debandar tudo pro Tron, vai debandar tudo pro Império.
Ah,
A maioria
interessante.
deles vai debandar, eles vão debandar, porque ali, como falei, eles estavam ali na República porque a República deixou eles ficarem. Eles foram ficando porque não tinha opção melhor. Na hora que aparecer uma opção melhor, amigo, a mulher é malandro, vão tudo voltar pro Império.
E sabe
Por que que eu
também
tô
o que
falando
eu
do
acho que
episódio
tem que
7, mano?
ser feito de imediato, Vini?
Ah.
Imediatamente fazer o que o próprio Mark Hamill falou. Mark Hamill falou que era a favor de fazer um recast do Luke, bota outro ator para fazer o Luke e não ficar com esse negócio de ficar fazendo reconstrução facial ali em 3D e não sei o quê, e deepfake, etc. Ele não quer isso. Porque
Mas agora,
o Mark Hamill é inteligente e ele sabe de todos esses problemas de inteligência artificial, etc. Então ele não, já não quer gerar um problema com isso, ele já é a favor do recast. Eu acho que tem que ser feito um recast urgente da Leia Organa, porque a personagem dela seria muito importante para os próximos arcos, com esse retorno do Troll, a reunião do pessoal do Império que está separado, e
mas
uma
é
possível
justamente isso.
debandada de quem está dentro da Nova República, quem é que vai ser a força dentro do para virar a resistência, né? Que depois vira a resistência à Primeira Ordem. Quem vai ser a força na Nova República que vai liderar essa parada? Mon Mothma, coitada. Pelo amor de Deus, né? Já não dá mais.
Não,
Não
mas
tem.
não, mas olha só. Realmente, Mark Hamill pode continuar a ser a Luke Skywalker aonde? No timeline da Rey. E vai
Não,
ser lá o Force
certo.
Ghost,
Estou usando ele
vai estar lá,
novo.
beleza. Muito bem, você vai ter um recast de quem? Você vai ter um recast do Leia, do Luke e do Han. Vai ter um
Isso.
recast dos três, porque os três vão ser importantíssimos agora nessa campanha contra o Tron, ok? O que mais que você tem ali? Você tem agora, abriu-se, meu amigo, uma galáxia inteira. Abriu-se uma galáxia inteira. Você pode pegar e você pode notificar nem Sabine, nem Ezra, nem Tron, nem ninguém mais. Onde é que estava esse pessoal quando a Primeira Ordem entrou ali? Irmão, você pode jogar todos eles para lá. Por quê? Novamente, ok? Eu sei que eu sou fanboy, não adianta, bicho, mas eu sei, eu não preciso. Olha, eu não preciso de crítica, eu preciso de ajuda, eu sei. É, é o seguinte. Eu quando eu olho pro Tron agora, eu continuo me perguntando novamente. Qual é o objetivo? O que é que ele está querendo com isso? Porque qual o motivo dele estar voltando para vamos dizer assim, reativar o Império? Beleza. Por quê? E aí, eu vou voltar à diretiva. Qual é? Se realmente, quem estiver lá naquela galáxia for Abeloth, ok? E Abeloth se tornar uma ameaça para a galáxia conhecida e para a Ascendência X, o Tron pode muito bem chegar. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vamos lá combater. Aí você vai poder explicar por onde é que estava quando a Primeira Ordem explodiu a República. De uma vez só, onde é que estava esse povo? Eles estavam em outra galáxia.
Entendi.
Você não então, mais você acha precisa. Que
muitos personagens vão para essa outra galáxia para poder justificar a ausência dele no episódio 7, 8, 9. Mas que eles vão estar enfrentando o Troll agora nessa batalha de Jakku, ou seja lá o que seja, que eles vão.
Cara, esse é o negócio. A batalha de Jakku, o Troll não estava envolvido na batalha de Jakku.
Então, Jakku... mas uma das teorias é que ele vai ser a parada da batalha de Jakku, né? Que é o remanescente do Império.
Não tá nos livros, já tem um livro da batalha de Jakku.
Então, mas o problema é, Vini, porque muita coisa dos livros já estão sendo, de livro e até quadrinho, já estão sendo recontadas de uma maneira um pouco diferente. Entendeu?
Não, mas é que tá, mas isso é do canon novo. O livro é do canon novo. Não é do universo expandido. A Batalha de Jakku, ela foi contada no canon novo já. Então, do tipo assim, eles vão, o que diz dizer o próprio canon novo? Essa forma absurda, porque o negócio é o seguinte, nos livros de Rebels, ok, a grande almirante que foi a líder do Império na Batalha de Jakku, ok, a grande almirante, ela já esteve no livro de Rebel. Basicamente, a história dela foi junto com o Kanan. Ela caçando o Kanan o tempo todo lá. Entendeu? Ela foi quem levou as forças imperiais no exílio para a região desconhecida depois da Batalha de Jakku.
Não, mas entenda. Um dos projetos da Batalha... um dos projetos dessa nova leva, né, de coisas aqui é que todas essas séries, Mandalorian, Ahsoka, Rangers of the New Republic, tudo isso leve para um filme que seria liderado pelo Dave Filoni, que tudo dá a entender que seria essa batalha do Jakku. Por quê?
Mas aí
porque
seria a segunda batalha do Jakku?
Não, entenda. Porque naqueles hologramas que apareceram lá no Mandaloriano, né, da galera do Império que está espalhada, os comandantes, tem algumas pessoas ali que estão na batalha de Jakku. Entendeu? Por isso que criou-se essa ideia.
Tem algumas pessoas ali que já estiveram lá. Eles já não estão mais lá. Esse que é o negócio. O pai do Hux. O pai do
Sim,
Hux,
é o pai do Hux.
Já está na primeira. Então, ele já está na primeira ordem, já está lá na região desconhecida. Aqui dali é depois, anos depois da Batalha de Jakku.
Não. Aqui dali... Não. Você está dizendo do Mandaloriano? Não, a Batalha de Jakku ainda não aconteceu. Aqui, quando a gente está assistindo. Não aconteceu, porque eles são remanescentes do Império. Entendeu?
Ó, sim, não aconteceu, que... não. Tem um livro chamado Marcas da Guerra, que conta muito sobre esse período da Batalha de Jakku. Se passa após o episódio 7. Não, episódio 6. Após o episódio 6, a queda do Império. E tudo mais. Tem um gap aí bem grande até o surgimento da nova ordem, né? Tem um gap.
A Batalha de Jakku foi em 5 No ano 5 após a Batalha de Yavin.
Certo.
No ano 5 após a Batalha de Yavin. Já se passou... Quantos anos que o Tron ficou em exílio? Foi o quê? Foi o quê? Foi 10 anos? Foi uma década já?
Não lembro. Não lembro, né? Não lembro mesmo.
É, não.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi o que o Vini quis dizer.
É que essa batalha já aconteceu.
Ah, ela já rolou, então.
Exatamente, aqui, ó. Mandalorian, que é current com isso aqui tudo, Mandalorian foi 9 anos depois foi 9 anos depois da Batalha de Yavin. A Batalha de Jakku foi 5 anos antes, então essa batalha já aconteceu.
Ah, então seria uma nova grande batalha com os remanescentes do Império.
Mas é que tá, mas se for fazer a batalha, pode fazer a batalha de... Eles podem escolher várias... Tem, cara, tem local pra caramba pra fazer batalha. Isso aí não é problema, não.
Mas não é. Mas eu pensei que Jakku ocorresse mais próximo da Primeira Ordem do que mais próximo do final do Império, entendeu?
Não, esse que é o negócio. Jakku ocorreu... O Jakku foi o final do Império. Jakku foi o final do Império como entidade, como organização.
E o pai do Hux estava lá e sobreviveu.
Exatamente. E ele
estava tá
com a grande almirante Sloane, que foi que eles fugiram. O remanescente imperial fugiu da Batalha de Jakku e foi parar na região desconhecida, onde tinha lá, onde eles foram recebidos por um Eclipse Class Super Star Destroyer. Porque, novamente, Palpatine, sendo Palpatine, ok, ele tinha braços dele em tudo que era local, entendeu? Lembra? Por isso que eu falei em fazer, como é que é o nome? Eles talvez estivessem indo para as regiões conhecidas, antes de saber que eles tinham ido para uma galáxia completamente diferente.
Sim.
Por quê? Porque todo local tem o Império tem segredos em cima de segredos em cima de segredos. Entendeu? Palpatine não chegou onde ele chegou e manteve o Império por tanto tempo. Entendeu? Era a força dele sem fazer essas coisas.
Mas Felipe, o que é que você acha da ideia do recast dos atores? Que você não deu sua opinião sobre isso.
Como assim? Não entendi.
De trocar ator do Luke, da Leia, do Han, seja lá quem for, para poder participar dessas obras enquanto eles são mais jovens e estão vivos ainda. E não ficar fazendo deepfake.
Não, isso eu sou contra. Tudo bem, pode ter recast, eu acho que é inevitável na indústria. Vai ter recast. Eu preferia que seguisse, né, explorasse outros momentos, ué. Simplesmente, o mundo de Star Wars é tão vasto.
Outros personagens, você quer dizer?
Vai pra frente, exato, vai pra frente, cara. Vai pra frente, já teve uma nova trilogia da Rey, que apesar de ter sido horrorosa, na minha opinião, tem algumas coisas ali muito... tem pontos positivos, a Rey é uma delas, assim, nessa questão de... Querem que ela volte, né, a ter uma escola Jedi, então estão tendo planos para ela no futuro. E eu acho que a gente tem que arriscar nessa questão, sabe? E deixar o passado para lá. Eu acho que não tem que contar nada. Para quê? Vai ter Luke de novo? Vai ter Han Solo de novo? Não precisa, tá ligado? Eu acho que é uma ideia muito furada. Você pode voltar para trás na Antiga República, deve ter histórias maravilhosas. Eu li alguns quadrinhos, assim, pontuais ali. E tudo mais, daquele período, interessante pra caramba também. Vamos explorar esse mundo e deixar o que tá feito paradinho lá, né, no seu momento. A trilogia clássica. Mas a gente quer contar de um personagem, por exemplo, Tarkin. Alguma coisa do Tarkin mais a fundo, que não teve. Que a gente tem muito desenvolvimento dele nos livros. E não tanto assim no filme. No filme ele aparece, tem ali e tudo mais. Beleza. Mas é um período onde tem o Luke, é um período onde tem o Darth Vader. Tudo bem, sabe? Não fala deles. Eu sei que o Luke tá vivo naquele momento. Eu sei que o Luke tá planejando ali alguma coisa na Estrela da Morte, tá, ok, deixa ele lá quieto, só menciona que a rebelião tá tomando força, mas que mostre a vida do Tarkin naquele momento ali, tá entendendo o que eu tô falando? É,
Não,
pode
eu
pegar
entendi,
período,
mas você
é
tá
isso.
percebendo que, por exemplo, aqui botaram o C3PO para fazer uma participação, mas era a mandado da Leia. Poderia ter sido a Leia diretamente, entendeu? Se fosse outra
Ah,
atriz,
não.
por exemplo. Entendeu?
Pô,
Mas
não.
tá
É,
entendendo o que eu tô dizendo?
mas não, eu tô entendendo o que você tá dizendo,
Aí
mas.
agora, nos próximos arcos, a gente vai entrar em momentos muito cruciais do Império se ressurgindo ali das sombras. Onde a República vai entrar em alguma crise, a Nova República vai entrar em crise, a gente não vai ter a Leia. Tudo bem que tem um monte de personagem paralelo, beleza, mas a Leia é a personagem mais importante dos principais da Nova República, entendeu?
Eu sei, e o Dave Filoni também sabe disso. Então ele vai mexer ele vai criar uma situação ali, no roteiro, onde talvez não tenha que usar. Ou também se tiver que usar, beleza. Mas se ele estiver pensando assim, ah, eu não quero usar, não quero fazer recast nem nada, eu acho que ele talvez não pegue um problema, um conflito que envolva muita coisa. Mas ao mesmo tempo, e eu tentando me refutar, é difícil você ter uma batalha e não envolver essas pessoas importantes, né? Como a Leia. Eu entendo essa
Não,
questão.
é facílimo, eu digo a você como é que
Então
faz.
diga, então diga.
Muito bem, herdeiro do Império, ok, o cerco a Coruscant, que foi que Tron fez? Tron pegou, usou a tecnologia de Cloak de Star Wars, e a tecnologia de Cloak Star Wars, ela é, vamos colocar assim, para uso direto, ok, como você vê, por exemplo, em Star Trek, ela é inútil, por quê? Porque a pessoa que está dentro do Cloak, ela fica também completamente. Ela não consegue ver o que está do lado de fora. Mas como foi que ele usou? Ele usou esse sistema de Cloak em asteroides. E ele pegou e distribuiu esses asteroides invisíveis ao redor de Coruscant, fazendo com que Coruscant tivesse que dar um up no escudo planetário, que não permitia que ninguém saísse. Nenhuma nave transitava, ok? E deixou basicamente todas as forças da Nova República em Coruscant fora do jogo durante toda a campanha dele. E quem estava em Coruscant não conseguia sair de lá. É só você colocar Leia, Han, Luke, todos em Coruscant, pronto, aí. Estão lá travados.
Entendi.
Entendeu? E no final das contas, eles quando demorou meses para que eles percebessem o seguinte, que Tron tinha colocado algumas dúzias de meteoros, não centenas como eles achavam que tinham, e eles já tinham destruído todos e eles não sabiam. Entendeu?
É,
Então, tipo assim,
e
você pode fazer isso aí, né? E se você fizer isso, as pessoas que leram o livro vão aplaudir de pé. Fazer, porra, usaram isso aí, que maravilha! Fan service.
só me lembra de um negócio. Eu sei que lá no, no, na trilogia nova eles falam que não existe um planeta central para ser a capital da Nova República, né? Só
Exatamente.
que aqui já tinha aparecido Coruscant e Coruscant ainda tinha o Senado tal. Então, o que dá a entender que ainda não decidiram essa questão da divisão, né?
E que
Talvez.
pode ser justamente por conta disso que Coruscant ficou isolado. Foi tão fácil de pegar e desisolar Coruscant. Eles decidiram, ok, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer a capital itinerante. A capital vai ser aqui nesse planeta, depois vai ser ali, vamos ficar fazendo isso aí.
É, pode ser uma justificativa então, porque.
Já pode criar justificação, como eu disse. Duas que volta no episódio 7. De novo. Se o número de pessoas de imperiais infiltrados na República fosse tão alto, a primeira ordem não. Por que que a primeira ordem explodia a capital da República? Porque tinha tanta gente infiltrada deles lá, fazendo o serviço deles para eles. Entendeu? Vai ter um. Teve um momento que o que a gente vê agora, que é o quê? Esse monte de ex-imperial aí circulando pela República. Ok? E no episódio 7, a capital, o sistema inteiro sendo explodido porque, novamente, não tinha imperial suficiente ali. E se tivesse, eles não precisariam fazer isso.
Pois é. Vocês acham... Mas vocês acham que... Porque Dave Filoni já mostrou também nas obras dele, principalmente Clone Wars, que ele é muito bom em criar problemas pra arrumar um jeito inteligente dele ser resolvido. Seja por Anakin, Obi-Wan, as Guerras Clônicas, a Ahsoka, né? É, eu espero que essas próximas obras dele, que vai explorar o Troll, ele faça isso, entendeu? Troll sendo um estrategista inteligente, criando problemas difíceis de se resolver, que o outro lado precise de um planejamento, de alguma coisa inteligente para destrinchar, entendeu? É o que eu espero. Eu espero agora táticas e não simplesmente temos uma grande força, vamos invadir e uma grande guerra a céu aberto. Eu não sou muito fã assim, entendeu?
Não,
Tipo
até
como foi
porque.
no episódio que eu achei ridículo, no episódio 9, né? Ah, 1 milhão de naves que ninguém sabe como foram, de Star Destroyers aqui, ninguém sabe como foi feito isso aqui. Cada uma com a Estrela da Morte, abre-se um portal e vê um monte de gente da galáxia. Gostei, entendeu? Não acho legal
Sim,
desse jeito assim.
mas novamente, voltando ao Herdeiro do Império, não foi assim. A campanha do Troll não foi assim. A campanha do Troll, meu amigo, foi guerrilha. Ele pegava, ele tinha um objetivo. O objetivo dele é o quê? Era, sei lá, o objetivo dele era roubar essas naves aqui. Beleza, como é que eu vou fazer isso aqui? Faça uma tática de guerrilha, faz um ataque surpresa. Atinge o objetivo, get out.
Pronto, esse é o melhor
Isso
que a
aí,
gente
pistola.
não sabe. Primeiro, o que é que ele levou, né, na nave lá, que demorou tanto para carregar. E segundo, o que é que ele está planejando. Isso é o melhor. Não está claro nada. Não está claro nada. Tudo que a gente fez aqui nesse episódio foi teorizar, porque a gente não sabe o objetivo do Baelin Skoll, o que é que vai acontecer naquele planeta. A Shinhati virou líder daquele bando ali. Ninguém sabe qual vai ser o futuro. A Ahsoka e Sabine também ficaram lá. Qual vai ser das duas? Como vai ser a aventura ali? Ninguém sabe. Que eles podem simplesmente na próxima obra, que eu não sei se vai ser Ahsoka 2 ou em outra coisa do Dave Filoni, no primeiro episódio ou na primeira cena do filme, seja Ezra indo com alguém lá resgatar elas e indo embora. Só que aí vai ficar o Baylan e a Shinhati. Não faz sentido, né? Tem que ter alguma
Não,
aventurinha lá, né?
cara, olha só, novamente, é aquele negócio. O gênio, ok, Dave Filoni, ele é um contador de histórias, muito bom. Porque ele é um contador de histórias muito bom. É uma coisa que eu não mencionei, eu vou mencionar antes que eu esqueça, que é o seguinte. Se você olhar o Hayden nos filmes, e você olhar o Anakin nos no, 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 em Clone Wars, ok? Parecem duas pessoas completamente diferentes. O que é que aconteceu? O que é que o Hayden fez antes de começar a Clone Wars? Ele fez um filme que é muito pouco conhecido, chamado Virgin Territory. É de 2007. Eu não sei como é que é o título em português, mas eu vou dizer a vocês. Quem tiver a oportunidade, assista. Ok? Depois me diga se você assistiu esse filme, você assistiu Clone Wars e se você não está vendo o Hayden Christensen exatamente como é Anakin Skywalker em Clone Wars.
Nossa, a
Anakin
única coisa
Skywalker em
dele que eu
Clone Wars.
assisti fora Star Wars foi Jumper.
É, Jumper, cara, mas Virgin Territory é o Ana, olha, é o que o Anakin Skywalker deveria ter sido, porque olha só, o cara era o quê? Ele era um escravo, um planeta no quinto dos infernos, com recursos limitados. O cara, ele construía nave, fazia aquilo. Como é que ele fazia isso, bicho? Ele se virava. Ele se virava, ele fazia escambo, dava um jeito aqui, dava um jeitinho. Pronto, ele era um, ele deve ter tido um PhD em jeitinho. Jeitinho e gambiarra era a vida dele. Como é que o camarada desse virou, entendeu, uma pessoa? Você olha no episódio 2, no episódio 3, ele é uma pessoa. Você não vê isso nele. Agora, onde é que você vê isso? Você vê isso em Clone Wars. E um ano antes de sair Clone Wars, saiu esse filme. Eu tenho certeza que o Filoni assistiu esse filme Ele olhou e disse, pô, isso aqui faz sentido, o Anakin ser desse jeito. Faz sentido ele ser assim, ser malandro. A malandragem do Anakin Skywalker que você vê em Clone Wars, que você não viu nos filmes, pra mim, veio desse filme. O cara assistiu e pensou, pô, isso aqui é como deveria ser Anakin Skywalker. Agora, voltando pra Ahsoka, sorry, eu tenho que falar porque isso é uma coisa que tá na minha cabeça há muito tempo. Voltando pra Ahsoka, ok, do começo ao fim, foi perfeitamente executado. Olha, eu sou fã de Rosario Dawson, ok, não apenas pela atuação dela como atriz, ação dela como personalidade pública, entendeu? Ela ficou perfeita como Ahsoka, porque você tinha ali aquele personagem que, mesmo tendo o trauma, você via em alguns momentos nela o quê? Aquela Ahsoka que você aprendeu a amar em Clone Wars. Mas, no começo...
Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta pros dois aí. Eu vi algumas pessoas questionando, por exemplo, a série se chama Ahsoka, mas os outros personagens têm, tipo Sabine, mais atenção, mais participação do que a própria Ahsoka na série da Ahsoka. Vocês concordam com... Vocês enxergaram isso? Vê como algum problema?
Não me incomodou, não. Eu achei que teve um arco ali coeso.
Cara, olha só. A questão é que você teve vários personagens vários personagens que não existiam em live action que agora tiveram e agora apareceram, entendeu? A Ahsoka já tinha aparecido em Mandalorian. Então não precisava, não tinha um grande reveal dela. Ela já estava estabelecida em live action. Né? Então, não precisava ter esse destaque. Já sabe, todo mundo que gosta de Star Wars sabe quem é a Ahsoka. Sabe quem é a Ahsoka Tano. Cresceu, viu a Ahsoka crescer. Viu a Ahsoka sair daquele padawan que apareceu do nada, que todo mundo detestava, para um dos personagens mais amados de Star Wars.
E outra coisa, a trilha sonora dessa série é digna de filme de Star Wars.
Maravilhosa.
Porque
nossa,
a do
incrível.
Troll a do Troll é um negócio meio ficção científica, né? Um negócio diferente de Star Wars, né? Que a gente é acostumado, né?
Não, mas é que tá. Mas é porque ali você ainda ouve, ok, um pouco da trilha original do Troll.
Sim, tem a trilha do Troll que toca no Rebels também.
Exatamente, que é
aquele
piano, aquela coisa trágica, e vai crescendo, uma grandiosidade, vai crescendo.
Nossa, aquele piano, não é nem piano, é um órgão, né?
Um órgão, exatamente, thank you, é um órgão.
É massa demais.
Você ouve aqui dali, só que aqui, novamente, tem o quê? O que você tem ali? Você tem um elemento de quê? Da magia negra das Night Sisters ali naquele meio, entendeu? Tem aquele elemento, mas do tipo... Cara, eu vendo, entendeu? Quando eu vi ele aparecendo, ele andando ali no começo, é aquele negócio, é exatamente aqui dali que eu tava esperando, é o quê? É um senhor de seus 70 anos, mais ou menos, eu não sei qual é o lifespan de um X, ok? Mas eu imagino que 70 anos o camarada não tá dando pulinho mais, entendeu? Tem uma barriguinha, tem paciência, mas do tipo, você vai ver o uniforme dele... Ainda que tenha as marcas do uso, né? As costuras já um pouquinho se desfazendo aqui no colar, em outro local. O uniforme dele está branquinho, meu amigo, do jeito que tem que ser.
Mas o dele está todo remendado, tem umas costuras ali.
Não, já está remendado, mas eu estou falando. Está remendado, mas do tipo... Mas ainda assim, entendeu? A branquitude do uniforme está perfeita. E aquele negócio, a maneira como ele chega, que ele fala, entendeu? Aquele sorrisozinho. Tudo isso, bicho, é... Lars Mikkelsen acertou perfeitamente em tudo que ele fez ali.
Eu gosto dos detalhes, quando ele fala que pode destruir o castelo das Irmãs da Noite e elas
ficam olhando pra ele.
fica olhando, se entreolhando ali, sem entender o que é que está acontecendo, né? Assim, tipo, tá. Qual a necessidade disso, né? Ela fica
ali. Mas a necessidade tá ali, demonstrou, né? Se ele não tivesse feito isso, a Soca tinha chegado. A Soca, a Sabine e o Ezra tinham chegado lá.
Ele não, o Ezra já tinha alcançado já o negócio.
Sim, eu sei, mas eu tô falando, mas a Soca...
Não tinha necessidade, eles já tinham caído fora, mas provavelmente assim, apagar pistas, provas, ou dicas, pichas, sei lá, qualquer coisa.
Apagar pistas, é o seguinte, o que é que ele precisava? Ok, novamente, qual é o objetivo dele? Sair da galáxia. Pra sair da galáxia, o que ele precisa? Ele precisa chegar lá no ponto onde ele vai pegar e entrar no hiperespaço. Ok. O que é que ele precisa? Tempo. O que é que ele tem que fazer a Ahsoka gastar? Tempo. Porque se ela tivesse tempo, ela tinha alcançado ele. Como ela não teve tempo, ela chegou e morreu na praia.
O que tem a dizer pra minha pessoa?
E ele falou isso aí, ele disse, deixa ela gastar tempo.
Eu acho assim, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vai ter uma segunda temporada? Ou já vai culminar nesse grande filme-evento que o Filoni tá fazendo?
Rapaz, eu acho que antes desse filme-evento vai rolar uma segunda temporada para... Mas vai ser só foco... Eu acho, né? Essa segunda temporada vai ser em paralelo duas histórias sendo contadas. A aventura da Bela Shin, Sabine e Ahsoka no planeta, né, e tentar descobrir qual é esse plano do Bela. E, em paralelo, algo se desenrolando já na galáxia que a gente conhece, da Nova República, o Ezra, Hera, Syndulla, alguma coisa para se preparar contra o Troll, e já tendo o Troll fazendo alguma coisa, como o Vini disse, né? Pequenas ações dele, entendeu? O Império se reunindo, os Lords lá do Império que estavam separados se reunindo, e eu acho que vai ser isso. E essa pode ser a preparação para o filme, entendeu? Vai ser o que... Aí no final dessa temporada, dessa segunda temporada, traz quem tiver de trazer lá do planeta de volta para participar desse grande filme aí, dessa grande obra, que pode ser filme, pode não ser filme, mas se eu fosse eles, fazer um filme.
Bem, porque olha só. A primeira coisa que vai acontecer vai ser o seguinte. Vai ser a quarta temporada de Mandalorian, né? E esse é o que tá no calendário.
Ah, tá.
Você já vai ver, porque todas essas histórias se complementam. Então você já vai ver, ok? Consequências resultante do que aconteceu em Ahsoka em Mandalorian. Aí, ok... E tem que pegar os que estão... Novamente, tem que pegar os que estão na mesma timeline. Por exemplo, entendeu? Se for fazer alguma coisa de Boba Fett, pode fazer nisso aí. Se for fazer Rangers of the New Republic, vai ser nessa timeline. Entendeu? Então você tem... Tudo vai estar interligado. Tudo vai estar interligado porque já está interligado. A questão vai ser que... A que nível vai estar interligado? Por exemplo, Mandalorian tá lá em Nevarro, né? Os outros Mandalorianos estão lá em Mandalore. Ok? O que é que isso aí vai afetar? Porque, por exemplo, Mandalore pode ser um alvo, entendeu? Pode ser um alvo para um ataque justamente para quê? Para poder eliminar uma ameaça antes que ela se torne maior. Mas, de novo, depende do que é que a gente tem em termos, o que é o objetivo. Porque até agora, beleza, o Tron vai estabelecer o Império, mas vai estabelecer o Império para quê? Ainda não tem um objetivo claro nisso, entendeu? Ou será que ele realmente vai fazer isso ou ele vai fazer alguma outra coisa? Tem muita coisa que não tem resposta ainda. Que a gente não sabe em relação a grande parte da galáxia, entendeu? E aí, quer dizer, pode ser não pode ser o herdeiro do Império completamente cuspido e escarrado, pode. Pode ser algo novo, pode ser alguma coisa só com elementos disso. Assumindo para mim, assumindo que realmente o que o Baelon está procurando lá seja a Ebelot, ok? Eu acho que é possível que essas forças que são opostas, ok, possam se unir com um objetivo que é basicamente é aquele negócio, é você pegar todas as grandes casas contra os White Walkers, entendeu?
Sei não, hein?
A sobrevivência.
Sei não.
Essa
parte do Baelon ainda é muito misteriosa, porque ele dá a entender que ele há nem o lado negro, nem o lado da luz, um terceiro lado tem que surgir.
Não é o lado negro, o lado da luz. Nem Sith, nem Jedi.
Sim, e aí?
Não
é o quê? Ninguém sabe o que é.
Esse é o negócio. Não é lado negro, lado da luz. Nem Sith, nem Jedi.
Entendeu? Mas o que ele quer fazer, o que é que ele tá atrás, ninguém sabe. Entendeu? E
ele pode fazer coisas diferentes, bicho. O universo expandido tem sei lá, tem uma dezena de possibilidades que eu posso... Só por alto que eu consigo... imaginar que possa ser aproveitado dessa maneira.
Mas esse é o bom, pô, porque não tem nada óbvio, Filoni não tá fazendo nada muito óbvio, entendeu? A gente só tem ideias do que pode ser, mas pode ser algo totalmente diferente e por um caminho totalmente diferente e a gente gostar do mesmo jeito.
Exatamente, como ele fez agora. Quem que imaginava que ia fazer o quê? Ah, foi pra uma galáxia diferente.
Realmente foi. E outra coisa, com algum contato de magia das Irmãs da Noite, né? Ninguém imaginava um negócio desse. E eu fico surpreso porque eu tava preocupado nessa série da Ahsoka, que eu via os episódios passando e eles não chegavam no planeta do Troll, porque eu tava com medo justamente, não vai dar tempo pra essa história, não vai dar tempo pra essa história se fechar lá. E vejam só, essa série eu considero o Império contra-ataca das séries de Star Wars. Por quê? Os vilões vencem no final, conseguem o objetivo, né? E pelo nível de qualidade do roteiro também. Por isso que eu considero o Império contra-ataca das séries. Entendeu?
A qualidade do roteiro é, cara, maravilhosa. É aquele negócio, entendeu? Olha, tem certas pessoas, ok? Que eu digo, eu confio Star Wars na mão deles de olho fechado, ok? Um é o Jon Favreau. Já mostrou que veio. O outro é o Dave Filoni. E o terceiro é o Sam Witwer.
Ah, pensei que você ia dizer que era o Luiz Felipe. Do podcast.
Não, o Sam Witwer.
Quem é esse?
Sam Witwer é... Eu tô matando o nome dele, possivelmente, mas... você lembra do jogo de Star Wars Force Unleashed?
Sim.
Lembra do Starkiller?
Sim.
É o ator que fez o Starkiller.
Ué, por quê? Confia tanto no ator.
E ele também fez a voz. E ele também fez a voz do Darth Maul em Clone Wars, em Rebels.
Ah, tá.
Por que que eu digo? Porque. Porque eles conhecem Star Wars. Ele conhece Star Wars muito. Ele foi uma das poucas pessoas que numa reunião com Dave Filoni, ok, em matéria de Star Wars, mostrou mais conhecimento do que Dave Filoni.
Mas que história é essa? De onde vem essa história aí? Quem contou?
Ok. É o seguinte, a história é do Anakin, ok, com o fantasma da mãe dele. Falando que ele era casado e que ele gostaria muito que a mãe dele conhecesse ele, a mulher dele. E todo mundo, isso na reunião, falando, né? E todo mundo lá batendo palma e tal, e ele pegou e levantou a mão assim, mas peraí, ela já conhece ela. Kimi Skywalker já recebeu Padmé Amidala na casa dela em Tatooine.
Foi no episódio 1.
Exatamente. E todo mundo pegou e parou. E Dave Filoni pegou, parou, olhou, tirou o chapéu e coçou a cabeça. E as pessoas disseram, eu nunca tinha visto ninguém conseguir ser mais nerd de Star Wars do que Dave Filoni.
Posso lhe dar uma informação que vai explodir sua cabeça e vai aumentar sua expectativa?
Pode.
Sam Witwer fez dois personagens em Clone Wars. O primeiro foi Darth Maul, como você disse. Você sabe quem foi o segundo?
Ah.
O filho.
Caraca.
Ele pode ser o filho na nova, na segunda temporada de Ahsoka.
Que a força lhe ouça.
Olha só, que doideira, hein? Você falou o nome certo, eu vim atrás aqui e achei a informação.
Cara, Sam Witwer. Deixa eu dizer, olha só. Como eu falei, quando eu citei ele primeiro, que foi o quê? Quando eu conheci ele primeiro em Star Wars, do Force Unleashed, ok? Ele foi fazer o teste para fazer o personagem Starkiller. E o teste era ele construindo, meditando e construindo o sabre de luz dele. E o cara fez de quatro maneiras diferentes a cena, menos uma coisa, que foi o quê? A concentração. E aí o diretor vai perguntar, pô, sério, mas você fez a cena assim de quatro maneiras diferentes, mas por que você fez essa concentração desse jeito, essa meditação com raiva, com irritação? Aí ele pegou isso. Starkiller é um Sith. Ele não sabe meditar. Ele não sabe o que é ter paz. Darth Vader não ensinou a ele meditação. A força para ele, ele tem que usar dessa forma. E os caras da Lucasfilm estavam lá atrás ali, ouvindo o cara. Foi assim que ele ganhou o papel dele. Porque ele mostrou que ele conhecia o universo Star Wars.
Então,
como
então
eu disse,
é isso.
Incrível, hein?
Então é isso. O que é que a gente esqueceu aí de comentar? Vocês sabem? Esqueceu alguma coisa? Ou algo que a gente deveria ter comentado?
Quantas horas mais
nada?
A gente tem?
Eu acho que nada.
Nada? Então é isso. Agradecer a presença de Vini e Felipe Greco. Eu acho que tá meio fraco as próximas obras de Star Wars. Assim, eu não tô vendo nada, assim, sabe? Sendo citado. A Marvel já tem meio que um calendário ali que a gente já sabe as próximas estreias, mas Star Wars tá meio... Eles estão fazendo um mistério, né? Essa Old Republic,
não,
tem
Acolyte, não, tem Acólito, Acolyte, tem Skeleton Crew.
Ah, é, tem não. Skeleton Crew, que é o que eu mais... É o que eu vi mais coisa falar mesmo, assim, porque o resto tá bem... Acho que nem trailer de Skeleton Crew saiu ainda, né? Se eu não me engano.
Não. Mas também tem que lembrar, né? Pô, a gente tá saindo do a greve dos roteiristas agora, né?
Ah, é verdade.
Entendeu? Então,
ó,
do tipo. E outra coisa,
sinopse,
é a greve dos roteiristas.
Tem sinopse de Skeletal Crew aqui, ó. Do primeiro episódio. Diz assim. Vamos lá. No primeiro episódio de Skeletal Crew, nós somos introduzidos a quatro crianças que faz uma descoberta misteriosa. Na sua casa, né? No seu planeta natal, e ficam perdidos numa galáxia estranha e distante, procurando seu caminho. Pronto, foi isso aqui que é a sinopse do Skeleton Crew. Que dizem que vai ser um Goonies no espaço e vai ter o... Como é o nome do ator?
Jude Law.
Agradecer aos amigos aí, Felipe e Vini, que está no estacionamento de um comércio nos Estados Unidos, dentro do carro, com notebook, porque a internet de casa dele parou de funcionar antes da gravação. Você vê o nível de disposição do rapaz.
Ah, que nada, amigão. Valeu. Mais um grande podcast. E é isso aí, o Vini hoje aí, sacrificando aí pra estar aqui com a gente e dando sempre aulas de Star Wars, cara. Acho incrível.
Cara, é sempre uma alegria, ok? É aquele negócio, olha só, meu tempo nesses dias não é muito, não tenho muito disponível, entendeu? Um dos poucos podcasts que eu ainda sigo religiosamente, ainda continua sendo Nerd Debate, não é por outra coisa, né? Porque a qualidade do que eu ouço entendeu? É absoluta. Então, para mim, é sempre um prazer participar aqui. E ainda mais, né, com um conterrâneo. É porque eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria ouvindo o tempo constantemente, entendeu? Um podcast, sempre um podcast paraibano. E eu acho que cara, para mim isso é uma coisa, isso para mim é motivo de orgulho.
Dá saudade do sotaque, né?
Ah, cara, não apenas isso, mas entendeu? Tipo assim, olha só. Cara, nós temos amigos em comum. Mas, quando eu estava em João Pessoa, a gente nunca se conheceu. Mas o número de amigos em comuns que a gente tem, tipo assim, você estava numa sala, eu saí pela outra porta. A gente realmente não se conheceu por acaso. E fomos me conhecer aqui por conta de Star Wars. Então, pra mim, entendeu? Uma coisa maravilhosa.
Star Wars nos uniu pelo mundo.
Exatamente.
Então é isso, agradecer a todo mundo que ouviu até o final, à disposição dos amigos. E até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.